Atenção, todas as colocações e discussões desse programa têm como intuito o entretenimento. Não desejamos mal a ninguém nem procuramos ofender a qualquer um. Aproveitem o show e lembrem, após o término deste programa, procurem um psiquiatra.
Cara, tá gravando. Que merda.
Meu Deus,
Você
vamos,
consegue?
Lucas.
Peraí.
Você consegue,
Desculpa,
cara, vai.
gente, eu tô um pouco nervoso.
Vá, vamos com calma, vá com calma, vá com
Let's do
calma.
this! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do RibaCast. Estamos hoje, novamente unidos, para mostrar aquele, o grande sociólogo, o maior caminhoneiro virtual, aquele que queimou pela história sua marca, sua presença. Um grande professor, um grande estudioso, um grande amigo. Estamos aqui com o Gessner de Play na História.
É isso aí, palmas, palmas de palmas.
Eu uma
Nossa,
salva de palmas.
palmas
Um toquetezinho inteiro para esse homem.
salva de palmas. Convidado de honra.
Lembrando, né,
Sociólogo não,
falando aqui, fazendo um adendo rapidinho, que esse programa é um oferecimento do Uber, que serve, que presta, né? O Uber que não deixa na mão. Uber que está lá pro que der e vier.
Que não tenta
Mobile.
me sequestrar.
Acho lá.
Não,
Ele mesmo.
não, não, não. Esse aqui é bom, esse é de qualidade. Esse
Esse
patrocina a gente.
funciona.
Anti-sequestro.
Talvez, né? Talvez a gente esteja fazendo propaganda, porque talvez um dos membros. Porque talvez um dos membros tenha um parente que talvez esteja patrocinando, que talvez trabalhe no aplicativo.
Não,
talvez,
talvez.
mas é tudo
nada confirmado.
Talvez seja nepotismo.
Ah,
Talvez.
nada a declarar,
O
nada a
que é um
declarar.
homem além de um acúmulo de dúvidas? Então, né? Talvez.
Então, por favor, se você estiver interessado em baixar o mobile, por favor, faça
Interessado não,
esse
você
favor
tem que
pra
baixar
gente.
o
A gente
mobile.
precisa comer, a gente precisa de
Tem
dinheiro.
isso interessado aí pra
Claramente que o
baixar.
Felipe tá roubando nosso dinheiro, então, né? A gente tá tentando
Safado, não
fazer a
pagou a gente até
pressão
hoje.
aqui psicológica pra ver se ele, né? Tá difícil, mas com fé em Deus a gente consegue alguma coisa, né? Mas.
Cara, os moleques acham que eu tô roubando mesmo, velho.
Você tá, brother?
Mas como?
Você não
Aí você
tá!
aparece com uma empresa aleatória do nada, cara.
Comprando aquele headset, seu safado.
Não tá.
Não, ali foi meu
Ó,
trabalho
pra
duro.
orientar aqui, Gessner, o Play na História. Esse safado chegou, não, pô. Os caras estão aqui com dinheiro. Primeiramente, a gente chegava lá, Felipe, cadê o dinheiro? Ele, não, pô, a gente ainda tá iniciando, não tem dinheiro não. Aí nós chega. Então, os caras conseguiram um contato aqui pra contratar não sei quem. Vai contratar com o quê? Com pão e ovo, né? Dinheiro.
Ele é
É
safado,
o
ele é
dinheiro do
safado.
patrocínio, porra.
É, que o cara da minha conta. Eu chego lá, não sei o que, não, não adianta.
Torres quer comprar o seu Cyberpunk, velho.
É, quer comprar o Cyberpunk.
Ó, eu quero esse dinheiro pra comprar um microfone novo,
Eu
porque esse aqui tá
quero.
ficando ruim.
Eu quero lembrar, é porque eu não sou o host hoje. Hoje quem tomou conta foi o Luquinhas aí. Mas
Porque Felipe quer trabalhar.
eu quero lembrar que o RibaCast também está disponível no Spotify e as agendas semanais estão saindo nas nossas redes sociais, no nosso Instagram e nosso Twitter, que estão aí na descrição,
Me segue no Instagram.
junto com as redes sociais de Play na História de Grande Gessner aí, que a gente está postando todas as agendas semanais lá, com nossos convidados e com cada episódio, o dia e a hora exata que vai sair na semana. Então não deixe de seguir nossas redes sociais. Eu vou deixar agora vocês na mão do nosso caster Luquinhas e do nosso amigo, do nosso grande amigo Gessner aí, que é nosso grandíssimo convidado. Luquinhas, é com você.
Cara, eu como host, né? Vou fazer o quê? Vou passar a tocha pra Botelho, porque quem sabe mais é ele.
Ah, pelo amor de Deus, que isso, cara?
Bicho safado da coxa, né, não, velho?
Ah, mas pô,
Não,
tava
aí.
combinado aí que, né, quem manja dos Paranauê é ele. Porque tem aquele
Não, pô.
contato, aquela convivência, né? Eu
Sim,
mesmo
pô,
que
claro.
com ele foi aquele cursinho que foi massa, eu gostei muito mais, né? Eu sou um leigo comparado à Vossa Senhoria.
Nas nossas grandes aulas tocando Tim Maia.
Mas se é pro host, né, agir como host, eu vou começar com uma pergunta que eu acho legal, que é. Cara, o que te fez seguir esse caminho de live? Que, pô, não é comum você, né, chegar lá, cara, tem um professor que é, pô, faz live,
Streamer.
joga Euro Truck, mano. Isso não é normal.
Cara, tu foi o primeiro que eu vi com essa história de fazer live e canal no
Que
YouTube,
te levou a
essas
fazer
coisas.
isso, velho?
Essa pergunta é pra mim ou pra.
Não, pra você. Desculpa aí. Não, é possível pro Jéssica.
Não, beleza. Cara, primeiramente, obrigado pelo convite aí. É, por razões bem complicadas à época, a gente não pôde estar junto aí, mas graças a Deus meu avô tá bem melhor. É,
Ufa,
possivelmente
amém.
semana que amanhã ou domingo no máximo ele tá recebendo alta já. E a gente vai poder dizer que ele venceu o Covid, cara. 80 anos e conseguiu.
Que coisa boa, velho.
Essa praga aí, essa menina.
Só lembrando, fica em casa.
É, não sai de casa, cara.
Por favor, sempre... não sai de casa, fica de máscara.
É isso, velho.
É o que eu sempre falo na todas as aulas. Fiquem em casa, usem máscara, lavem as mãos, obedeçam painho e maninha. E é isso, tamo junto. Cara, minha história com live, ela foi... minha história com live, ela foi bem, bem engraçada, porque eu comecei com a live porque eu estava cansado do vídeo, do audiovisual. Porque, como eu já pude perceber aqui, pelas redes sociais, pelas conversas de vocês, vocês têm uma certa vivência. E vocês sabem que produzir vídeo para a internet não é legal, assim, no sentido de ser fácil. Uhum. É muito difícil. Só de falar, eu tô cansado e lembrado de tudo que eu já passei para produzir vídeo. Assim.
A edição.
Ideias eu tenho 5 milhões. Ideias eu tenho 5 milhões por dia. Toda hora que eu assisto um vídeo, eu vejo uma live, eu leio alguma coisa, ou converso com alguém, eu faço conexões para poder utilizar em vídeos ou em aulas. Isso é uma coisa que eu consegui desenvolver ao longo da minha trajetória aí. Eu consegui ter essa sacada. Então, assim, material para produzir eu tenho bastante. Porém, eu não tenho saco, nem mais estrutura e nem mais saúde mental para editar e gerir redes sociais e todo esse processo que vem no pós-produção. Eu literalmente estou cansado. Não quero desanimar vocês, né, que estão começando agora aí, pelo amor de Deus. Não quero dizer assim, ó, é uma merda. Tô querendo dizer que assim, ó, tem que estar fazendo. Desistam. Pense que vai dar tudo certo. Não, vai dar tudo errado, vai ser uma merda. Não é isso. No meu caso, e eu posso só falar por mim, obviamente, mas no meu caso, uma série de fatores acabaram contribuindo para isso. E aí se misturam eventos da minha vida pessoal e do trabalho e também com o canal, que por incrível que pareça, algumas pessoas consideram a atividade de youtuber uma atividade menor, né? Ou uma atividade desnecessária. Enfim. Então,
o povo ainda não olha um canal no YouTube como se fosse realmente um trabalho.
O youtuber que tem, Lucas Neto, Felipe Neto, pô, aí é o cara... Então, eu tô nem lá, não pode xingar, desculpa.
Não fazendo críticas.
Eu não quero fazer isso. Para os ouvintes aí da live, um abraço, um beijo.
A gente é educado às vezes.
Mas então, e aí por conta disso, esse processo de conciliar meu trabalho fora da internet, vamos dizer assim, mas meu trabalho mesmo de fato, que é quem paga minhas contas, que é quem mantém a minha vida, e enfim, que é o meu trabalho de verdade, começou a consumir muito mais tempo. E as coisas foram se acumulando e eu comecei a pensar, velho, eu não posso mais, eu não tenho mais saúde para editar vídeo, eu não tenho mais como preparar 2-3 horas para editar um vídeo que, infelizmente, pela questão do próprio YouTube, do próprio algoritmo, da própria limitação que canais menores enfrentam,
não vídeo tem um alcance muito grande.
Eu faço para mim, óbvio, mas se eu faço para mim e coloco no YouTube, é que para que outras pessoas também tenham acesso. Como um vídeo recente que eu fiz aqui, em contexto de pandemia, ajudando professores a fazer aula pelo OBS e tal, esse vídeo já está passando as 2.600 visualizações. Pode ser muito pouco para muita gente, mas para mim foi algo...
Nossa, isso é pra caramba! Isso é gente pra caramba! Pra mim
foi algo que, assim, meu irmão, mas eu pensei, pô, se metade assistiu até o final, e aí, dessa metade... 10% aprendeu realmente alguma coisa e utilizou isso em sala de aula, pra mim já valeu a pena todo o trabalho e tal. Mas como foi que aconteceu? Esse vídeo eu gravei da forma como eu faço live. E aí eu quero fazer a ligação aqui, pra não ficar muito extenso. Eu liguei meu OBS, liguei minha câmera e comecei a falar. Terminei de falar, extraí o vídeo e joguei no YouTube. Sem edição, nem nada. E então meu caminho pra live foi assim. Eu cansei de fazer edição, eu cansei da pós-produção e eu pensei, pô, se eu tenho tempo pra jogar e pra falar, trocar ideia, eu vou usar esse tempo em live. Dos melhores momentos ou de uma situação esporádica da live, eu extraio e já utilizo como material bruto para os vídeos que eu venho a postar no YouTube, né? Então acabou que eu entrei para esse mundo de live em 2018 com o finado mixer, né, da Microsoft.
Sim.
E aí o caminho foi esse, né? Tinha um Xbox, No Xbox tem um mixer, e aí você já ajuda muito, porque você conecta uma coisa com a outra e tal. Uhum. O mixer me apresentou a um grupo de streamers do Brasil todo, que foi a NFK. Eles viram minha live, eu entrei num grupo do WhatsApp deles, a gente pegou uma amizade e eu ingressei para esse time aí, que tinha como propósito treinar ou ajudar outros streamers a começarem a crescer. E eu comecei, né, nessa vida de live nesse sentido. Mas pelo cansaço e sendo uma tentativa de tentar fazer algo diferente. E aí as coisas foram acontecendo, eu fui conhecendo muita gente, fui trocando muita ideia. E o ano que eu tive mais ativo mesmo foi em 2019. Aí 2020 eu não preciso nem dizer por que razões.
Pois é.
Não passa pra ninguém.
É basicamente isso.
Cara, basicamente isso. E aquela coisa, eu que edito, tipo, os ribacasts, etc, e edito outros os vídeos também. E realmente,
edição, você não quer estudar.
Edição é uma coisa que, se o cara não gostar, é chato. Porque edição é cansativo. Edição é detalhe, um errinho mínimo, mas você tem que voltar mil e uma coisas pra consertar aquilo. E quando dá errado, cara, é frustrante demais. E exemplo...
Cara...
Exemplo, você, que tipo, você cansou, a live realmente é uma boa pedida, porque uma live é algo mais espontâneo, não requer
mais tanto... Mais orgânico.
Não requer tanto perfeccionismo, não requer tanto, um corte aqui, porque senão vai ficar cansativo, vai ficar repetitivo, vai ficar mal feito. Não, a live é uma parada que a pessoa já vai assistir sabendo que vai ser um papo normal, orgânico, não vai ter corte, você vai errar na fala, vocês vão dar risada, vai acontecer coisa inusitada. Realmente é uma coisa da live que atrai as pessoas, essa questão que o Botelho falou, é de ser orgânica, é de ser bem espontânea. Porque as pessoas, às vezes, elas meio que enjoam, pra assim se dizer, de vídeo. Porque vídeo é sempre uma coisa mecanizada. Ah, vai ter uma piada aqui, aí o cara vai e faz uma edição lá, pronto, acabou a piada, segue o vídeo. Lá na live não, live vai ter momento em que todo mundo vai lembrar, vai ter piada interna, dependendo se ele tiver um nicho. Tipo, é toda uma parada assim, mais natural, pra assim se dizer. Pelo menos eu acho assim, e eu acho que esse é um dos fatores que atrai a galera mais pras lives, que é, tipo, as lives começaram a bombar, principalmente na Twitch. E isso é essa questão de ser mais natural, você trocar um papo ali em tempo real com o cara, não é mais em comentário como era antigamente, que o cara demorava 2-3 horas pra responder. Agora, pô, você manda mensagem, o cara responde na hora. Você manda uma mensagenzinha de donate, você dá um sub pra ajudar o cara, vocês trocam ideia. E eu acho bem da hora assim a questão da live por ter essa facilidade, entendeu? De streamer ou criador de conteúdo para o público dele, etc. E eu acho que isso é muito bom, principalmente agora.
E por questão de proximidade também, né? A live acaba dando uma proximidade muito maior do cara com o público.
Sim, sim, muito. Muita proximidade mesmo.
É só lucro, né?
É.
Nada, que é isso. Tem muitos...
Não,
lógico.
Perigos e problemas. Eu passei por um dando aula aí agora.
Ah, eu vi isso. Pô,
velho. Cara, já passei por uma situação bem difícil, bem complicado, mas depois você torna-se engraçado, né? Porque muitas vezes a gente não entende que a live ela é uma exposição. Você se coloca sob um teto de vidro, literalmente. Isso é uma vidraça. E você tá exposto e qualquer um pode chegar e tacar pedra em você e falar merda e vai ficar por isso mesmo, naquele momento. Então, você pode ser uma pessoa muito bem resolvida e muito bem tranquila e levar isso numa boa, mas uma palavra de uma pessoa ou uma frase ou uma indicação, uma afirmação em um momento que você não esteja muito bem pode fazer um estrago gigantesco.
Um pouco maior. Sim.
Por isso que muita gente existe. Por isso que muita gente começa a fazer live e aí idealiza uma parada, o resultado não vem. Começam a acontecer as pegadinhas e as tragédias e as trapaças durante as próprias lives mesmo. E a pessoa vai desistindo, a pessoa vai ficando mal.
Desmotivada.
Desmotivada. Live é isso aí, cara. É uma loucura. Live é uma loucura. Por isso que eu ainda faço, eu gosto. Porque você sente aquela... Não é um certo prazer, mas é uma excitação pelo que é que vai rolar aí. Quem é o maluco que vai entrar aí e vai fazer... Vai comentar qualquer coisa. Aí você vai criando uma estratégia, né? Você vai filtrando. Hoje na minha live, só comenta quem segue. Então um cara me seguiu e logo em seguida comentou. Aí eu vou tentar identificar quem é essa pessoa. São poucas pessoas no chat, você consegue identificar também mais facilmente e tal. Então você vai treinando, né? Você vai se acostumando para que quando um dia você alcançar um patamar de ter, sei lá, 200 pessoas no chat, você já tá mais treinado.
Mais treinado.
Sim, sim. E aí você vai se adaptando.
O cara...
Você vai se adaptando ao ambiente, você vai aprendendo a filtrar as pessoas, a controlar o seu público. É tudo uma questão de prática.
Eu só tenho um arrependimento, que é não ter conhecido a Twitch antes. Eu perdi muito tempo no Mixer, muito tempo mesmo. Passei muito tempo no Mixer. E o Mixer era outra parada, era outra dinâmica, era outra sistemática, tem muita panelinha. Claro que a Twitch também tem, né, seus nichos e tal, seus grupos.
Realmente.
Na Mix era um negócio assim surreal. E assim, teve uma galera que eu conheci que ganhou muita grana e largou o emprego. Teve um cara que, pô, bicho, o cara era concursado e o cara largou o concurso pra ficar na Mixer. 3 meses depois a Mixer fechou, nossa. Tá ligado?
Foi. Mas assim, posso ser, tipo, o cara conseguir chegar a esse ponto de segurança.
É.
Pois é, né?
E assim, eu é porque assim, eu sempre fui fanboy da Twitch. Eu não vou negar isso.
Uhum.
Tipo, sempre que vi uma plataforma nova, legal, oportunidade pro pessoal que não conseguiu crescer. Mas, assim, essas plataformas acabavam exagerando, pagando preços exorbitantes pra streamer grande. Mas, tipo, exemplo, eu vou dar um exemplo da falida CubeTV. A CubeTV, cara, a CubeTV, eu não sei se você conhece um streamer chamado Chev. Ele era um streamer bem famoso. O Chev, ele contou que ele conseguiu chegar a receber milhões da CubeTV pra continuar lá. Só que a CubeTV faliu. Porque a CubeTV pagava valores exorbitantes pra streamers grandes, mas ela não tinha a demanda que a Twitch tem. A Twitch paga caro, mas a Twitch tem público. A Twitch é da Amazon. A Twitch, o mundo inteiro sabe o que é a Twitch. Você vai fazer... Exemplo, você diz. Tô fazendo live.
É literalmente infalível.
É. Eu tô fazendo live. O cara já vai... É na Twitch? O cara não fala nem se é no YouTube. O cara já vai direto na Twitch. Tem gente que não gosta de assistir live no YouTube porque não tá na Twitch. Porque o YouTube não tem os emotes, o YouTube não tem a facilidade da Twitch. Porque a Twitch, ela, pra mim, pelo menos, eu acho um ambiente confortável da live. Porque tem lá, se eu quiser dar um sub, é só apertar um botão, que eu já tenho o Amazon Prime. Ou então mandar uns beats, conversar com o cara. Porque a Twitch, ela conseguiu, conquistou o espaço dela e dominou o cenário de live. Porque se tornou um ambiente tão confortável, tanto pro streamer quanto pra o público... Que, os caras vinham. Pronto, a Mixer. A Mixer contratou, pegou lá o Ninja, o maior streamer da Twitch. Levou o Ninja pra Mixer. Nem o Ninja conseguiu manter a Mixer em pé. A Twitch foi lá, manteve firme e forte.
E pegou de volta, né?
Pegou de volta. Pra você ter ideia.
É de você que foi o otário.
Pra você ter ideia, a Twitch não tinha medo do Ninja, porque as plataformas têm medo de influenciador grande, porque elas são dependentes dele. A Twitch começou a passar propaganda de culinária no canal do Ninja quando ele saiu pra Mixer.
Não, tô ligado, eu lembro disso.
Passou propaganda de culinária francesa. Os caras não estavam nem aí. Os caras estavam girando o mercado deles. Aí depois, a Mixer faliu. Quem falou mal da Twitch quando saiu? O Ninja. Quem tá na Twitch hoje? O Ninja.
Falta
o cão arrependido. Por quê? Porque tá pago.
O cão arrependido total, velho.
E tipo, muita gente falava, não, essa vai bater a Twitch. Só que lá no fundo, essa pessoa sabia que não ia. Eu sempre fui fanboy da Twitch e eu falava, cara, da hora, oportunidade, mas... Não vale a pena os caras depositar o tempo que eles dedicaram na Twitch pra essa outra plataforma. Porque ela não vai durar. Você pode ver aí, essa CubeTV faliu, a Mixer faliu, essa Nimo TV que é chinesa tá morrendo já na ponta do iceberg. Tem uns streamers ali de Free Fire que ainda salva, mas os caras já estão indo pra Twitch, porque a Twitch fez parceria com aquela Loud lá, que eles tinham a plataforma de streaming.
Ah, sim.
Aí a Twitch o quê? Ô, Loud, vem pra cá. A Loud veio, a galera do Free Fire inteira veio streamar na Twitch. Aí a Loud, que dominava só o nicho do mobile, fez parceria com a maior rede de streamer e tá streamando na Twitch com parceria fechada com os caras. Os dois saíram ganhando. Cara,
eu conheci parceiro da Mixer, conheci o cara que o cara recebeu a notícia do fim da Mixer pelo Twitter.
Nossa.
Putz, parceiro da Mixer, sabendo pelo Twitter. Aí os caras, ei, tá sabendo, cara? Não, eu tô aqui fazendo compra. Aí quando o cara pegou o celular... Mixer encerra suas atividades daqui a 10 dias, pronto, acabou. E o cara ficou sem chão, que era o trabalho do cara. Era o ganha-pão do cara, o cara ficou sem chão, literalmente.
O cara perdeu um negócio desse é.
Aí teve o contrato com o Facebook, se vocês souberam, teve o contrato com o Facebook, eles ganharam
o contrato
com o Facebook. Aí o Facebook pagou uma grana massa. O Facebook pagou $500 por mês. Durante 4 meses. É uma grana legal, né, velho?
Uma grana massa.
Sim, muito legal.
Isso é tranquilo.
É uma grana massa, pô.
A galera foi pra lá e... Facebook eu também já tive por lá. O Facebook é um negócio bizarro, velho, pra fazer
bizarro lá. Demais, zoado.
Bizarro.
Facebook,
cara, é tipo... o Facebook eu acho mal feito.
Cara, mas o Facebook, o Facebook eu acho meio que uma espécie de ditadura, porque tipo, no Facebook você não pode mostrar a tela do seu PC além do jogo. Exemplo, se você, exemplo aqui na Twitch tem o Just Share, que antigamente era IRL. Você pode abrir ali um vídeo no YouTube ou assistir um filme, até a opção do Amazon Prime, e assistir um filme com o teu chat. Lá no Facebook, não. Você abriu o navegador, ele botava, mandava uma mensagem no chat. Volte para o jogo que você botou no título ou sua live será encerrada. Não pode botar música, nossa, nenhum tipo de música, cara. Porque
o Facebook aí eu não acho, assim, certas atitudes não são assim aleatórias. Porque o cara fala, ah, porra, não posso falar... Desculpa, xinguei de novo. Desculpa por cortar a Twitch. Não, é intenção,
tá? Hoje mania, ele tá muito educadinho hoje, cara. Que isso?
A Twitch, quer dizer, o Facebook tem... Assim, eu creio, né? Falando como um leigo. E qual é o problema? Se der ruim, eles vão ter que responder. Então, tipo, os caras não podem liberar tudo. Porque a Twitch libera. Porque, cara, sei lá, vou ver um filme. Mano, bota um da Amazon Prime, cara. A gente tem tudo. Eles têm essa liberdade porque eles têm um monopólio sobre certas coisas. Assim, obviamente, né? Tem negócio que, pô, o cara bota o YouTube, não dá problema. Sim, mas, pô, o Facebook pode ter o medo de não conseguir arcar, né? O cara pode chegar a dar um problema e aí, quem vai responder? É o Facebook, não tá arcando.
Não, lógico.
Esse comportamento por trás, né? Não é totalmente desembalado. Mas
outra coisa que tira muito a credibilidade do Facebook é os streamers que saíram de lá. Jessner, você conhece o Rato Borrachudo?
Ali foi o caso.
Peraí, deixa eu ouvir
ele.
Ali
foi o caso.
Eu não consegui ouvir. Toda a polêmica aí, todo o tipo da
história. Sim, sim, porque ele foi explorado, o Rato Borrachudo. Ele disse que...
Eu já não sei.
Ele disse que... Ele literalmente foi explorado psicologicamente. Porque ele foi explicando, ele explicou tudo isso em vídeo. Que o Facebook, o Facebook Game, eles funcionavam por uma espécie de ranking de tempo de live e de público. Em que o Facebook, se você não fizesse tantas horas de live por mês, ele derrubava o seu alcance. E, exemplo, eu abri às vezes o Facebook por pena pra assistir o Rato Borrachudo, porque eu gosto muito dele. Eu acompanhei ele há muito tempo. E, pô, o cara no YouTube pegava 10 mil pessoas numa live, na sexta-feira, ele só fazia live na sexta. O cara fazia live de segunda a de domingo a domingo no Facebook e só pegava 200 a 500 pessoas. Só. Porque ele não tinha... Ele não tinha força, ele não é jovem assim, porque ele já tá com seus 30 e poucos anos. Ele não tem, assim, o vigor de ficar 24 horas virado pra bater a meta, pra ficar no ranking 1, pra ganhar alcance. Pra você conseguir 2 mil viewers.
Não existe, né?
E tipo, ele falando que ele sentou na mesa com o Facebook e falou o seguinte: cara, eu não tô conseguindo, minha saúde psicológica tá afetada. Aí o Facebook disse que não podia fazer nada, que ele assinou um contrato. E que ele tinha que cumprir o contrato. Ou o contrato não ia valer de nada, ele não ia ganhar nada. E não ia adiantar ele estar na plataforma, porque ele não ia conseguir o alcance dele. Simplesmente o Facebook jogou ele de lado. E ele teve que cumprir o contrato, porque senão ele ia passar fome. Porque ele literalmente estava deixando de fazer vídeo no YouTube, no canal dele, de 2 milhões e tanto na época. Pra tentar manter a meta dele no Facebook. Senão todo o investimento dele de live ia por água abaixo. Aí... Ele, depois que ele saiu do Facebook, cara, ele não teve medo de rasgar, não. Ele falou em vídeo, ele falou em podcast, ele zoou até hoje o Facebook Game. Porque ele disse que teve uma época...
O cara tá livre, né?
Ele teve crise de impostor. Ele não se sentia... ele não se sentia... Como é que é? Merecido o que ele conquistou, o público dele. Ele se sentia um impostor, ele se sentia como se ele não merecesse nada do que ele conquistou. Que foi tudo por sorte. E depois que ele voltou pro YouTube... Ele foi se ligar no alcance que o Facebook limitava ele. Depois que ele saiu do Facebook, o cara abriu uma live na sexta-feira pra testar. A live bateu 15 mil pessoas.
Ele tá online agora, tem 3.400
pessoas. Ele ficou assustado. Porque ele disse, cara, no Facebook eu abri uma live de teste, entrava 5 bots e mais ninguém. Aí eu abri uma live de teste no YouTube e bateu 15 mil pessoas. Aí,
mas cara, não, falei, termine.
Teve o recente, que foi pra ele tirar a máscara. Que ele botou uma meta de se bater esses 60
mil. Ah, que deu mais de 100 mil
pessoas. 60 mil pessoas
ali foi pau,
simultâneas na live dele. Ele tirava a máscara ao vivo. Ele bateu,
eu queria ter assistido.
Ele bateu 100 mil pessoas e ele tirou a máscara ao vivo. Na Twitch, por sinal.
Tô ligado.
Aí, você percebe? assim, a diferença de quando a plataforma ela pensa nos dois lados e quando a plataforma pensa só no lado do dinheiro. É muito bizarro.
Mas, cara, o negócio dessas plataformas assim, Twitch e tal, Clube TV, Mixer, qual é o problema? A Twitch, vamos saber, a Twitch tem um monopólio das live streams. Ela é o nome, você não tem que realmente pensar. E assim, tem um fator, cara, eu vou fazer uma plataforma de live stream. Ah, eu vou fazer, pronto. Ah, eu fiz, mas, cara, você tem que ter uma atração, porque, né, live streams são... A galera vai ver por causa da pessoa. Aí os caras fazem o quê? Ah, vou chamar... Que nem a Cube TV, né? A Cube TV chamou a galera. Ah, vou chamar não sei quem, fulano, cicrano, beltrano, Joãozinho da padaria que deu um mortal pra trás. Vai chamando, vai chamando. E que é o negócio? Cara, eu quero que você venha ver. Só, cara, ao meu ver, né? Eles fazem a primeira parte, que é atrair o público, só que eles não conseguem manter o público.
Eles não conseguem manter.
Aí vai por quê? Porque tem vezes que a plataforma não presta, a plataforma não é intuitiva, ela é feia, ela não atrai, ela não trata bem os próprios streamers. Esse é o que é o negócio que eu vejo, que é uma constante. Os caras só sabem injetar dinheiro, eles não sabem fazer o dinheiro render. E só chama a galera e fala, bicho, faz vídeo, cara, eu vou fazer, mas como é que fala? Ah, bicho, aí é pra Mateu, pô, quem vai fazer é você, não sou eu. Aí você vê como é o caso do Facebook, né? Pô, viu o quê? Facebook fez o quê, cara? Rato Borrachudo, vem pra cá, beleza, o cara fala, ah, vou fazer, cara, meu irmão, trabalha. Ah, mas por quê? Trabalhe. Problema é seu. Cara, fica nisso, né? Pô? Aí, pô, você vê um negócio desse. O Facebook não tem credibilidade.
Ah, e
hoje,
tudo,
em
né?
Digo, hoje em dia eu digo, né? Não tem nenhum aspecto do Facebook que você fala. Tem credibilidade. Não tem porque acusado de crimes mundiais, investigação, não sei o quê. Tá em monopólio aí, tá tendo... Não sei se tá vendo, tá tendo...
Ele
tá
disso.
Sendo acusado de monopólio, aí estão falando que vai ter que vender o Facebook. Quer dizer, o Instagram e o WhatsApp, cara, isso tudo quebra, velho. Aí você vê, tipo, pô, ó, hoje em dia o Facebook tem o Facebook Game, né? Que eu não sei exatamente o que faz. Cara, você vê que o Facebook Game, tipo, é as últimas forças do Facebook tentar ter criatividade, né? Relevância no mundo dos games. Porque eles se queimaram totalmente. Não conseguiram atrair o público. Os que chamaram destruíram a galera. E a galera, quando você falou, meu irmão, não presta, não vão ver, destruam isso. Cara, é uma bola de neve. Isso é burrice, velho. Você quer começar grande? Não dá pra começar grande, você tem que virar grande, velho. Os caras não entendem isso, velho. Aí destrói, pô. Fica a Twitch lá, porque a Twitch fala, bimão, eu não sou qualquer um, eu sou a Twitch. Se um vai embora, outro quer entrar no lugar do que foi embora. Ah, o Ninja vazou, relaxa, tem mais 25 mil caras querendo ficar no lugar do Ninja. Eu não tenho essa preocupação. Os caras falam, ah, passou com o negócio culinário, não sei o que, os caras não estão nem aí, pô. Os caras fez nome, os caras criou uma plataforma que tá lá pro streamer. Quando dá problema, o nego cai em cima e o cara fala, ô, pô, errei, beleza. Foi aquele negócio, né, do Mongol? Eita, será que pode falar ainda?
Ih, rapaz.
Ô, amigão.
E se der problema, o Jess pode a Twitch reclamar, porque é besteira da Twitch. Esse negócio da palavra aí com M, né? Tipo, o nego caiu em cima. Aí, tipo, os caras, até onde eu sei, os caras foi mudou, pô. Porque os caras viram, bicho, a força dessa plataforma é essa galera que tá vendo. Se eu ignorar eles, acabou minha plataforma. É isso, pô. É fácil, velho. Ele fica burrando.
Agora eu quero mudar totalmente de assunto e tirar uma dúvida que tá me comendo aqui. Quando eu disse, quando eu trazer Jéssica, quando eu trazer Jéssica pro Ribacast, eu vou perguntar dessa história. Ô Jéssica, me explica a história. A famosa história do professor de 1.500 inscritos. Me explica essa história, por favor. Eu quero ouvir de você, velho.
Eu quero muito.
Cara, eu disse, Jéssica vai ter que me contar essa história, velho.
Não, cara. Veja só.
Altas expectativas.
Pô, não é tão engraçado, não. Mas assim, quem conhece um pouco do contexto. Quem foi meu aluno, ou então assim, quem é da turma e tal. Veja só. É, esse cidadão. Esse.
O elemento.
Que é engraçado. Eu tô rindo, sabe por quê? Porque toda vez que eu lembro dessa história. É, eu lembro de um comentário de uma pessoa que foi tipo assim, a pessoa colocou assim, vamos supor que o nome dele é João, não quero dar nem ibope a ele aqui, mas enfim.
Sim, sim.
Vamos supor que o nome dele é João. Aí o cara colocou assim, beleza então, vamos lá, Neymar, vai começar com o Neymar a história. Neymar, multimilionário, joga no PSG, não sei o que mais, lá, patrocínio da Puma, blá, 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 blá. Aí vem lá, Jéssica, professor de sociologia, 1500 no canal, não sei o que, joga e faz React FIFA, ok. Aí o seguinte colocou, João, só João. Vocês entenderam, né? Sim, imagem entendi. É de João.
Entendi.
João é só João. Aí eu li com a voz dessa pessoa, que também é meu aluno, entendeu? Aí eu fico associando, toda vez que eu lembro dele como se ele estivesse falando pra mim. E aí ele pegou a foto do cara no Instagram e colocou, opa, a cara desse cara, velho, esse cara tá falando de quê, pelo amor de Deus? Fugiu do controle totalmente a coisa. Mas enfim, vamos lá. Final da Champions League, obviamente que eu torci para o melhor futebol acontecer. Não tô nem aí para, sei lá, Bahia, enfim, eu só torço para um time. Quem tá assistindo a live aí tá vendo o escudinho lá atrás, sofrível, ultimamente.
Qual sem tristeza, hein, cara? Tá Botafogo, coitado.
Tem gente que tá pior.
Aí acontece o seguinte, eu não gosto a pessoa, do ser humano, da figura pública, do personagem, da, sei lá, da persona do senhor Neymar, o menino Ney. Não gosto da pessoa dele. Por declarações, por posicionamentos e por ele ser um cara meio estranho pra mim. Só que futebolisticamente, inegável a qualidade do cara, velho. E eu sou maluco de ser hater do futebol do cara, certo? Do futebol do cara. Acabou o jogo, né? PSG tomou aquela velha pancada maravilhosa. E aí, acabou o jogo, eu coloquei uma postagem onde aparecia a foto do Neymar abraçado junto ao cidadão que ocupa o cargo de presidente do Brasil hoje, né? E a seguinte frase.
Já ouvi falar.
Se Neymar está triste, eu estou feliz. Ponto. Essa era a frase. Eu não estava atacando diretamente a figura do Neymar, mas as suas posições, obviamente. Não sou nada, né, velho? Sou ninguém, só sou um professor de sociologia com 1.500 inscritos no canal em 2 anos que
faz aquele FIFA.
Legal. Eu coloquei isso e muita gente começou a curtir, né? Começou a curtir e tal. E aí, esse maluco, dizendo ele, né? Mas eu tenho uma suspeita que não. Ele disse que naquele dia ele tinha reativado a conta dele do Twitter. E que ele já me seguia, então, como ele tinha reativado e tinha pouco tempo de reativado, apareceu logo na timeline dele o meu post. E aí ele se sentiu ofendido, porque ele não aceitou que eu não gostasse do Neymar. Ele não acreditava naquilo. Pô, não acredito você, cara, filosofia, professor de sociologia, não sei, tá se desfazendo do cara. Eu falei, véi, você tá dizendo que eu tô me desfazendo de uma pessoa, porque eu simplesmente disse assim, não gosto do posicionamento dela. Aí ele começou a comentar, né? Falou que Neymar era isso, era aquilo, tinha feito isso, tinha feito aquilo, que ele era uma pessoa e que eu tava me satisfazendo com a desgraça alheia. Veja só. Com a desgraça de um cara multimilionário que perdeu um jogo e foi pra casa chorar e jogar sei lá.
Interrupções amorosas com a Bruno Marquezine. Lembremos disso, né? Ele se desvendou com a Bruno Marquezine. Isso.
Aí eu falei, véi, você... Aí foi quando começou a treta. Eu falei, véi, você é meu fã, só pode, véi, só pode. Porque Neymar nem sabe que tu existe, brother. E ele não precisa da sua defesa. E você tá se doendo por Neymar. Então, você acabou de me descrever aí como um professor de sociologia, que tem 1.500 inscritos no canal em 2 anos. Eu fiquei nessa. Eu fiquei alimentando isso aí. Eu fiquei alimentando. Aí, uma galera se voltou contra ele. Ele achava que ele teria um público para incentivar, para dizer assim, é isso mesmo, professor, vacilou e tal. Só que teve 2, 3 pessoas que seguiram o posicionamento dele. Normal, tudo bem, só que essas pessoas elas não tentaram me atingir diretamente, certo? Ele tentou fazer isso querendo diminuir a minha pessoa enquanto professor. Tipo assim, Neymar é foda, velho. Eu xinguei também. Neymar é o cara, velho. E você é um Zé Ruela, você é a professor. Aí eu até comentei com ele, pô, velho, se você tá tentando me diminuir, me chamando de professor, você tá completamente equivocado. Eu agradeço, inclusive, você me comparar a Neymar me chamando de professor. Aí ele quis tirar uma onda, ele falou, não, é porque eu não sou preconceituoso. Eu tenho até um tio que é professor também, tá ligado aquela piada que você faz?
Nossa,
né?
Nossa, velho.
Aí ele já puxou... Isso, aí ele já puxou pra um lado que é o real motivo dessa questão. É o seguinte... Esse menino, ele é um jovem ainda, uma criança. Eu posso falar que ele é um menino porque eu já vou completar meus 33 anos. Esse menino, ele tem um posicionamento que eu acho que não é, né, um posicionamento político ainda, mas ele tem um posicionamento dessa galera neoliberal que usa sapatênis e vota no Partido Novo, tá ligado? Nossa. Essa galera da internet.
Esses o que são o Conto tem contra sapatênis? Não, não, vamos tirar essa dúvida.
Calma, vocês calma, têm contra sapatênis? Esteticamente é horrível. Esteticamente é horrível.
Tá bom?
Cara, não, mas eu voto que... no Novo. Não, você acha cara, sapatênis bonito, velho? Sério?
Sapatênis.
Acima de mim, cara,
cobrindo meu pé, já tá dando pro gasto.
Brother, com sapatênis...
Melhor calçado se chama Havaiana, velho. Mas enfim.
Eu tenho um gosto.
Eu suplico pra vocês se ligarem na treta. E aí ele já tinha uma história comigo, porque ele queria que eu me declarasse em um posicionamento político durante as aulas. Ele ficava me citando pra eu declarar meu posicionamento político. E eu o respondia educadamente, né? Mudando de assunto. Não, o foco não é esse e tal... E ele declarou, né, essa oposição contra mim de forma velada, porque ele, toda vez que tentava tirar uma onda, sempre tinha alguém ou grupo que se voltava contra ele. Então ele foi ficando meio constrangido, tá ligado? E aí você sabe, quando o cara quer tirar uma onda com você, você percebe no discurso, né? E aí eu fui deixando quieto, fui relevando. Aí nós tivemos um período em que eu não fui professor dele. Foi o ano 2019. E voltei a ser esse ano. Então a gente, inclusive, teve pouco contato. Quando foi esse ano, que resultado das eleições de 2018, essa nova onda e tudo mais, ele veio grandão, ele veio gigantão, sabe, pra cima. Só que eu fiquei tipo, véi, você vai querer discutir o quê, véi, pelo amor de Deus, vamos ficar de boa aqui e tal. Aí as coisas ficaram tranquilas. Só que aí no Twitter, em casa, no conforto do celular, na sua bolha,
no conforto do celular.
E isso, o cara fica valente, né, o cara fica com coragem e tal. E aí ele se sentiu no direito de associar, veja que as coisas não têm conexão, uma coisa não tem conexão com a outra, ele foi escalando, ele foi falando primeiro do Neymar, depois ele falou da minha posição enquanto professor, depois ele falou da minha posição enquanto nossa, streamer, youtuber, e depois ele tentou
meu juntar Deus, quanto que faz,
exato, aí pronto, você encerrou aí, e aí ele falou, eu falei pra ele, ó, deixa quieto e tal, aí as pessoas começaram também a tirar onda com ele e tudo mais,
eu lembro disso.
Colocando a foto dele, pegaram a foto dele no Instagram e recortaram só o rosto, ficou o rosto bem grandão assim e tal, ficou um negócio bizarro.
Pô, parece que eu lembro maluco.
Aí quando eu vi que a coisa ia descambar pra ofensa, aí eu encerrei, né, ele veio falar comigo no post mesmo e tal, aí eu falei, não, velho, tá de boa. Aí eu usei isso em meu favor, né, eu já tava pistola com muita coisa. Ah, velho, já que é isso mesmo, então eu coloquei na bio lá, professor de sociologia, com 1.500 inscritos no canal, em 2 anos, que faz o React FIFA. Aí criou minha parte, ele criou meu bordão. Sem querer, criou a minha identificação. Então, é isso, foi isso. Não teve. No dia foi muito engraçado, cara. Eu dei muita risada.
Meu irmão, eu ri muito desse negócio.
Ah, o cara.
Quando tu botou teu nome no perfil, velho, tava chorando, velho. Foi muito bom.
Da minha parte foi sem maldade, mas ele tava na maldade, ele tava querendo criar uma situação bem complicada. Mas graças a Neymar deu tudo certo, não deu problema não.
Graças ao Neymar na sua mansão, fazendo propaganda pro Free Fire, deu tudo certo.
Tocando piano e jogando CS.
Cara, assim, eu uso todas
as... Na verdade, tá? Ele toca piano.
Eu uso todas as redes sociais.
E joga CS.
Mas, cara, eu não consigo passar muito tempo no Twitter. Eu não consigo.
Twitter é complicado, velho.
O Twitter é muita gente...
Não, e eu só estou com o Twitter agora, velho.
Mano, aí você é corajoso, velho. Você é corajoso, porque...
Cara, é porque assim, você usar o Twitter depende da índole do ser humano. Por exemplo, eu... Depois de muita reflexão, descobri que eu sou um péssimo ser humano. Eu tenho medo da pós-morte, porque eu acho que eu vou ser punido.
Calma, cara.
Cara, pra mim, o Twitter é a maior diversão que o ser humano criou. Cara, eu me alegro em ver o Twitter, velho. Eu me alegro. É tanta burrice, uma pessoa só começa a rir. Sorriso de orelha a orelha, vendo aquela ignorância, aquela a galera idiota, fica alegre, velho.
Muita gente que eu não concordo, eu sigo. Mais de 60% da minha rede é composta por pessoas que eu não concordo com nada. Mas eu só sigo pra ver o que essas pessoas falam. E na maioria das vezes é pra eu dar risada mesmo. É pra eu me rachar aqui.
É pra isso que tudo foi feito, cara.
Cara,
exato. É isso.
Com todo respeito.
Uma pena que eu tô no uso nesse sentido, né?
Com todo respeito. Mas quando eu vejo um cara que, tipo, ele fez um posicionamento político dele. E vem um maluco, com todo respeito a quem gosta de K-pop ou anime. Ou vem um maluco com foto de coreano no perfil xingar o cara, eu digo, pronto, lá vem o bonde. Aí é, é uma pessoa com uma foto de coreano que comenta, aí vem 50 mil botar gif de coreano que não faz o menor sentido. Cara, eu fico, meu Deus, por quê? Com todo respeito a quem gosta de K-pop, K-pop é estilo musical como qualquer outro, mas tem uma galera que não dá. Tem uma galera que...
Tudo tem seus limites, cara. Tudo
tem seus limites, né? A gente não realmente pode falar...
Mas tem um detalhe, eu tô conhecendo no Twitter... Eu conheci no Twitter recentemente e não entendo. Eu não entendo porque eu não consumo essas paradas, que é o tal dos stans, né? Os stalkers com fans. Não sei
o que é
essa
parada. Nem sei o que é isso também.
Meu nome é Stan?
Stan, isso, Stan.
Stan é nome de gente.
Ah, são tipo, os fã-clubes de certo de estilo musical que aparecem em tudo qualquer postagem.
Exato, 40%. Não tem um 60% de pessoas que eu não sigo. Vamos supor que é só 50% e tem 40% que são essa galera. Cara, todo dia no meu Twitter se resume a Harry Styles, On Direction, Taylor Swift, Harry Potter, quem mais? Deixa eu ver. Ariana Grande, deixa eu ver quem mais, meu Deus. Enfim, essa galera. E eles ficam brigando entre si pra ver quem é o maior fã clube. Aí o dia todo é fancam, sei lá,
velho. É um negócio chato, me irrita.
Cara, assim, eu respeito qualquer tipo de musical, a galera, você pode gostar do que você quiser. Mas cara, você em Twitter, brigar com outra pessoa pra dizer que o cantor que você gosta é melhor que o dela... Cara, qual o seu problema? A pessoa tem o direito.
Que fazer.
Cara, é literalmente você tá em casa, vou brigar no Twitter pra dizer que Harry Styles é maior que a Ariana Grande. Aí fica brigando, fica um com o outro. Caralho, é uma chuva de tédio imensa, cara. Eu fico, meu Deus do céu, velho.
Lucas adora.
Eu adoro, cara. Eu gosto de ver discussão, porque essa galera não pensa de verdade. Cara, meu sonho é um dia pegar discussão com essa galera. Meu sonho, velho. Eu juro que eu vou ser o mais feliz durante o tempo que essa discussão conseguir ser, velho. Durar 25 dias, eu vou ser o mais feliz do mundo durante 25 dias. Que cara, essa galera vai começar a se fuder e eu vou ficar rindo, mas eu vou rir tanto. E eles vão ficar vermelho de raiva.
Mas é isso. E é aquele bagulho, né, cara? Você entrar no bagulho, você querer fazer brigar com alguém, cara, você só tá gerando energia ruim pra você mesmo.
E meio que afasta, tá ligado? Afasta, velho.
Outra coisa, vocês falaram de Cyberpunk aqui, eu tava comentando com o Nuno, que tá até aqui no chat, antes de vocês entrarem, quer dizer, antes de eu entrar no Discord, que outra galera bizonha é a galera que faz guerra de console, velho.
Nossa,
total.
Olha, me desculpe, não queria falar isso, mas você que... Olha, eu entendo se a Twitch me censurar, mas eu vou ter que falar isso. Você que defende consoles, você, menino, menina, menine, eu estou ligado. Você é o ser humano, né? Vamos ser mais generalizados, que até onde você não tem homem. Não existe ser humano que sempre fica como um helicóptero de abate, né?
Amigo?
Até existe. O momento.
Existe, vai não, existir. Existe. Vai ter uma hora, vai ter uma hora, então deixa.
Ainda não foi comprovado, mas calma que vem.
Meninos, meninas, menines, nobinagens, o fluido. Seres humanos. Você que defende consoles, você tem dois problemas. Primeiro, falta de contato social. Cara, eu dou até falar o segundo. Sua vida não foi abençoada por Deus. É assim, é muita miséria. Não dá, velho, não dá. Cara, você vai lá, eu vou defender a Microsoft. Cara!
Por quê, cara? Por quê?
Vai estudar, vai malhar! Vai ler um livro, vai mudar sua cabeça. Cara, abre sua cabeça. Para, olha pro espelho e fala: quem é essa pessoa que tá na minha frente? Troglodita é esse que vive na sociedade? Você é um troglodita?
Não, você é um macaco. Fala exatamente isso, em outras palavras. Eu penso assim também, só que eu digo pra mim e pra algumas pessoas: falei, véi, sua vida deve ser muito infeliz, né, véi? Porque assim.
Eu acho que até
energia.
Que...
Mano, é caramba, velho. Na moral, não tem condição, não, velho.
É um negócio tipo. É tão mente pequena. Porque ele tá se filtrando de uma plataforma, por exemplo. Ele tá se filtrando de coisa boa que pode ter no Xbox, de coisa boa que pode ter na Nintendo, de coisa boa que pode ter no PlayStation. Ele só fica fechado numa bolha. E ele não consegue perceber que tem coisa boa em tudo.
Ó, O que eu vou falar é assim, eu muito não entendo como é polêmico, mas por favor, não entendo o que é polêmico, eu não quero generalizar. Mas a galera que defende. Não, é sério, é que eu não quero realmente, se tiver dúvida aí. Qualquer problema, vão falar comigo no meu Twitter, no meu WhatsApp. Pode falar no meu Twitter, porque eu não tô nem usando Twitter mesmo, aí que eu vou ficar muito feliz, vocês vão gastar seu tempo em vão.
Exatamente.
Eu tô falando, eu sou um ser humano de péssima índole. Cara, a galera que defende videogame é que nem aquela galera que defende. Eu entendo que é o exemplo que bateu na minha cabeça. A galera que defende K-pop. A galera que defende K-pop, que é a galera extremista. Já vou especificar aqueles extremistas que. Que é a galera de 15 anos que vive trancado no quarto vendo anime.
Né? Nada contra animes. Galera aí.
Nada contra animes. Eu consumo animes, eu leio mangás. Não, só que a diferença é que eu sou um ser humano normal. Né? Eu consegui ser um ser humano normal. A galera que defende videogame é a mesma galera que defende artista, ou sei lá, qualquer coisa assim. A galera que idolatra um ser humano a ponto de ser praticamente a divindade, um semideus, um mito. Mano, essa galera, velho.
Que nunca é, ela, essas coisas.
Essa galera é a definição de ignorância, é uma bênção, porque elas literalmente vão filtrar tudo que é legal pra elas. Véio, e que tudo que não funcionar, eles ignoram e brigam. Cara, é um comportamento irracional, velho. Os caras acham que o mundo vai ser perfeita harmonia pra eles. Não, cara, o mundo, infelizmente, né, é triste. O mundo é um lixo. O mundo é aquela poça d'água que passou um carro, velho, que tá há 25 anos sem ter um banho,
velho. É, porque tá muito em moda, né, velho?
É, infelizmente, tá muito em moda, o mundo é uma maravilha que foi largado nos anos 90 e que, infelizmente, seu avô nunca deu um banho e usou ele pra ir pra roça. O mundo é assim, o mundo é triste. Mano, não dá pra fugir disso.
Lucas tem as melhores analogias possíveis.
É uma analogia do
cara. Leve isso. O mundo é triste. Só que não quer dizer que ele não possa fazer ele ficar feliz. Só que a galera desse nível é uma galera triste da tristeza. Porque elas vivem numa bolha e não conseguem ver que o mundo é triste e podem melhorar. Eles olham pro mundo e falam, ah, legal. Não ligo, vou fechar a porta do meu quarto e olhar pra minha conteúdo que eu idolatro. Cara, a sociedade humana, velho, ela evoluiu de desgraça. Pô, se o mundo fosse tão perfeito, a gente não ia estar no nível que tá hoje em dia, cara. A gente evolui disso, pô, discussão, pô. Cara, isso vale pra tudo. Arte, ciência, biologia, fisiologia, história. Qualquer coisa que você pensar vai ter discussão, porque a gente só evolui discutindo. A gente tem que compartilhar conhecimento, tem que fazer troca cultural, porque a gente, o cara vai saber de uma coisa que eu não sei e eu vou saber de algo que o cara não sabe. Isso vale pra videogame. Quando o cara fala, o Xbox é massa, o cara fala, o PS3 também é. O cara vai falar, brother, vocês querem saber quem é massa? Toma aqui, é, sei lá, Metal Gear Rising Revenge. Um jogo muito louco, que você passa mal, tão frenético que é. No videogame. Não, eu gosto. É um exemplo, né? Ninguém é obrigado a gostar. Aí, tipo, por exemplo, esse Metal Gear, que é o jogo, que o nome, não vou repetir o nome, é um nome muito grande. Esse Metal Gear, no Play 3, ele, quando tá nos cenários que estão de dia, ele funciona legal. Nos cenários que estão de noite, ele fica travando. Aí você vai pensar o quê? Ah, sonista otário. Tá dando dinheiro pra japonês. Que babaca. Aí eu chego lá no meu meu videojogo do Bill Gates, que o Bill Gates é o cara, né? Bill Gates é o teu plástico do pacote. Bill Gates, né, infelizmente, é o último monge do Tibete. É o cara. Chega lá, né? Não, no console do Bill Gates roda. No console do Bill Gates, quando tá, o cenário tá de manhã, o jogo trava. E tu fala, vou fazer o quê? Falar, ah, vou fazer o quê? Cara, tu vai calar a boca e jogar, porque a função do jogo é te divertir, não é fazer tu brigar com os outros, seu troglodita.
Cara, e tem. É isso, tipo,
o energúmeno.
Tem essa questão do extremismo que o cara. O cara.
Mas eu vou usar.
É tipo, tem um extremismo que o cara, ele vai jogar. Exemplo, ele gosta muito do Xbox. Mas esse cara, ele vai querer jogar no PlayStation 4. Pra ver defeito no PlayStation 4 e usar a favor do discurso dele do Xbox. Ah, no Xbox.
Pô, dessa tristeza de
essa fase aqui. Nossa, joguei essa fase no Xbox lisinha. Cheguei no PlayStation 4, travou em tal minuto, não sei o que, em tal cena. O cara não experimenta, tá ligado? A experiência do jogo. O cara só vai procurar defeito pra apoiar o discurso dele e pronto. Porque, tipo, pra mim é assim. Eu não tenho um console favorito. Eu gosto do PC, eu gosto de Xbox, gosto de PS. Se eu pudesse, eu tivesse tudo. Eu tinha tudo. Infelizmente, não podemos ter tudo. Infelizmente.
O mundo é capitalista, não deixa.
Aí, exemplo. Pô, se eu tivesse, eu pudesse, eu tinha um Xbox Scarlett, eu tinha um PlayStation 5. Eu tinha os dois consoles, não tenho nada contra os dois. Tanto o Xbox com, tipo, jogos. É, exemplo, eu esqueci o nome. Como é o nome do exclusivo do Xbox lá, de matar alienígena?
Halo?
Não!
Halo?
O outro, pô! Gears of War!
Pô,
Gears é.
Você fala um tema abrangente, assim.
Eu acho sensacional o Gears of War, cara. De verdade. Gears e Halo, assim, tem uns deslizes. Mas.
Não, Halo é negócio de gosto. Tem gente
Gears, cara, eu acho Gears muito da hora. Mesma coisa vai pro PlayStation. Pô, PlayStation tem God of War, cara. Tem coisa mais. Pô, God of. Mano. Aquele último.
Um bom de guerra.
Cara, se eu pudesse. Se eu tivesse dinheiro. Cara, se eu tivesse dinheiro. Eu comprava um PlayStation 4. Que já vinha com God of War. Eu abri o jogo. E ficava jogando e pegando o machado o jogo inteiro. Eu não precisava zerar. Eu só precisava fazer isso. Jogar e pegar o machado.
É gostosinho, cara, fazer isso.
Tá massa. Cara, eu ia jogar o machado longe e pegar de volta. Cara, eu ia fazer isso o jogo inteiro. Eu ia zerar jogando o machado e pegando o machado. Ia passar de fase jogando o machado e pegando o machado. Porque, cara, eu acho sensacional.
Que nem o Krakatid, né, velho?
É, velho. Mano, e tipo... as histórias de God of War são sensacionais também. E são exclusivos da Sony. Do PlayStation 4.
Não, pô, mas... Pensando num bagulho aqui, bem um pouco mais outro tema aqui, Jesse, me fala a real aí, velho, Naruto é realmente o melhor anime, tá tu?
Ah! Ha.
Na moral.
Cara, com certeza, sem sombra de dúvida.
Cara, depois eu te faço uma segunda pergunta. Ah. Deixa eu te fazer uma segunda pergunta.
Faça aí. Enfim, seria temos Naruto. Discussão.
Não é, eu acho que, eu creio que ele vai concordar, eu creio, né? Mas aqui é um tema pra discutir. Seria Naruto, né? Eu fico com gaguice de família. Seria Naruto, eu preciso minhas palavras, seria Naruto, sujeito, a maior representação de uma obra LGBT?
Nossa.
Cara, é incrível. O ano inteiro.
Vamos analisar Naruto.
A gente combinou de assistir Naruto todo mundo junto, pra gente conversar no cursinho.
Caramba.
Ele ficou com essa merda o ano inteiro.
Tá bom, Felipe, linguagem.
Cara, não, desculpa.
Mas por que isso? Acabou Naruto com o Sasuke? Sério? É só o cara disso mesmo?
Isso é por causa do que ela é disso.
É porque eu entendo.
Cara, eu entrei em consenso, um grande filósofo, auxiliadora, que é uma colega da minha classe, que concordou comigo, então, né? Opinião dela que importa. E a gente chegou ao consenso que Naruto é a maior obra LGBT já feita pelo homem. Não, cara, você não pode negar, cara. Os seres humanos tendem a negar, né? O que não compreendem.
O povo tem que parar de confundir amizade sincera com casal.
Não,
o Naruto só gostava absurdamente muito do Sasuke.
Ele só tinha uma obsessão doentia a ponto de seguir ele e causar guerras, assim, né?
Perdeu um
amizade verdadeira, amizade verdadeira. É, não é mal, mas se Felipe ainda chegar e falar, ó, mano, matei um cara e falou, boa, de boa. Já tá vindo. Isso é que você lasca, meu irmão. Eu sou teu amigo, eu não sou burro.
Não, mas falando na moral, velho, eu não consigo gostar muito de Naruto, não, velho.
Eu consigo, eu tenho... velho. Naruto. Mano, cancela a boteira aí fazendo.
Principalmente. Não, deixa. Por favor, me deixe.
Não.
Me deixe falar.
Não.
Caraca.
Não, deixa, mas eu quero saber a resposta de
Jesse. Acabou o respeito. Não, ó, eu gosto pra caramba do Naruto clássico. Eu adoro tudo do Naruto clássico. Tudo. Exame Chunin é a melhor coisa que eu já vi em um anime. Fácil. Gara, Rock Lee, os caramba. Só que chega no Shippuden, Jesus amado, mas desce o nível num nível.
Não,
muito
mas
absurdo, cara.
Tem uma justificativa que é a mesma de sempre. É o capital, né, velho?
Então, é a grana.
Naruto cresceu absurdamente e assim.
Tinha que continuar.
Um horário nobre, eles tinham que capitalizar. Então, o filler nada mais é do que um espaço para mostrar propaganda de Cup Noodles, de refrigerante, de boneco, de revista e tal. Filler realmente é uma parada que desgraçou o Naruto para muita gente. Então, eu sempre falo: ó, se você quiser realmente assistir, você busca um guia, é fácil de você encontrar.
Não!
É só simular os filler.
Não, tipo assim, eu assisti, eu terminei Naruto esse ano. Terminei Naruto Shippuden esse ano, eu pulei todos os fillers, mas tipo assim, eu também não consigo gostar do Shippuden pelos arcos deles, tá ligado? A Quarta Guerra Ninja é um saco.
Eu já acho o Shippuden melhor e assim, mais importância do que o clássico por conta do desenvolvimento dos personagens. Eu sei, eles fizeram muita merda. O que fizeram com o Neji foi um absurdo.
Nossa senhora.
O tratamento que foi dado, por exemplo, aos outros times, tentaram dar uma relevância assim, na Quarta Guerra e tal. Mas eu tô também muito rápido aos outros, aos personagens que eram acessórios, mas que tinham um peso muito importante, porque simplesmente não dava. Mas aí você percebe que no final eles perdem tempo com uma outra parada que também não precisava daquilo tudo. E aí quando eu brinco que Naruto acaba com o final de Naruto, não, Boruto é só um delírio coletivo aí, é porque a obra cresceu. Eu
gosto de Boruto, não dá, velho.
Cara,
a gente... Boruto não dá, não. E olha que o Felipe acompanha, hein?
A gente tava conversando sobre isso na minha live, inclusive Filipinho Gordeta aí na Twitch, juntamente com o Play na História aí. A gente tava falando na minha live, cara, a gente tava comentando sobre Boruto. E Boruto, a gente tava falando que Boruto é tipo aquele relacionamento pra preencher o buraco no coração, tá ligado? Naruto acabou, eu não superei que Naruto acabou. Eu não quero que Naruto acabe. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou assistir Boruto pra ver o Naruto, não pra ver o Boruto, carai. Aí eu vou lá, pô. Ha! Eu vejo a galera lá super desenvolvida. Os caras tão tão fortes que não tem nem graça mais.
Só que se você pega um cara como Naruto e transforma ele num merda pra dizer assim, ó, a vida adulta, as pessoas viram essas merdas aí. Você descredibiliza totalmente o personagem, velho. Quando eu vi aquilo, eu falei, não.
Usem drogas enquanto podem, porque a vida adulta não vai deixar usar droga.
É, como eu postei lá no Twitter recentemente, né? Eu sonhei em comprar um PS4 e vou acabar comprando um sofá, velho. É isso, PS5.
Cara, eu lembro de uma vez que eu sonhei que eu tava ganhando um PS4, aí eu acordei, bicho, comecei a chorar,
velho. Eu não consigo me achar no motivo de comprar um PS5 agora.
Sinceramente, eu não vejo motivo de gastar meu dinheiro com isso.
Cara, não, agora não. Agora,
tipo, já, não por agora.
Pra quem não tem problema com grana, né? E essa pessoa não tem. Eu acho que vale pelo fetiche, tá ligado? Pelo prazer
de e tal. O prazer de ter um PS5.
Isso, mas não tem muita coisa, não.
Eu queria ser triste e rico, porque dinheiro com felicidade. Eu vou ser sincero. Quem fala isso é pobre. Ah, não compra. Compra sim. É que você não tem.
Caraca.
Essa parte não tem aí.
Cara, assim.
Mano, triste é tu chegar lá na. Não vou falar a empresa que não é.
É.
Na loja de aparelhos.
Naquela loja que coloca preços bem legais no shopping de petróleo.
Super acessíveis, super acessíveis.
Super acessíveis e vendedores muito educados e gentis.
Muito gente fina.
Nossa, mano. Os vendedores é gente boa comigo.
Não.
Mas, mano, não.
Não, velho. Cara,
sinto muito,
uma
não.
Vez eu fui comprar uma tinta de impressora.
Comigo eles eram, sei como você, né?
Então. Cara, uma vez eu fui comprar uma tinta de impressora, a mulher quase me bateu porque eu não achei impressora na prateleira, velho. Eu fiquei com medo.
Não, e a pergunta é quando você entra? Vai querer alguma coisa? Tipo assim, vai entrar pra perder meu tempo ou vai entrar pra comprar alguma coisa e eu ser feliz aqui?
Ou vai ficar tirando foto no celular. Exato. Que você não vai comprar, tá ligado?
Eu participo vai ligar a TV pra jogar PS4 por 2 horas.
Eu participo do grupo que tem um vendedor dessa loja aí. Eu tenho um vendedor desse grupo, no grupo de videogame que eu participo e tal. E eu dessa madeira, velho. Você fala, rapaz, esses caras da Nádia estão na Disney, velho. Se o PS5 cobrir na Nádia, vai custar 15. Aí logo em seguida ele posta, pessoal, quem quiser comprar, me procure. Eu sou fulano, eu fico lá e tal, cessando e tal.
Eu sou gente boa.
Sou gente boa, velho. Me ajuda, sou pai de família.
Eu sou legal,
velho. Depois manda o nome aí, pra ver que eu for na Nádia comprar uma coisa, eu vou nesse cara.
Vamos lá. Faço contato dele depois, pra você.
Cara, assim, vamos falar rápido, fazer uma reflexão. Como é que a gente saiu de Naruto e sua importância pro mundo LGBT pra Nage, hein?
Cara, não sei, velho. Foi fluindo.
Bem-vindo ao Ribaquete.
Eu não sei porque eu não entendi ainda.
A gente tá atropelando ideia, bicho.
Eu não entendi a associação ao mundo LGBT, não, mas se você
por causa, me. Olha, eu vou explicar. Por causa da relação obsessiva e doentia.
Cara, convenhamos, ele é muito estranho.
Não, sinceramente, eu nunca vi nada demais naquele relacionamento, não. Eu percebo uma forçação de barra pela criação do arco trágico do Sasuke. E aí, eu realmente, eles pesam muito a mão. Sasuke é um emo, assim,
É um gótico trevoso, quer matar todo mundo.
Não, tá ligado? Eu sou a sombra da sombra. Eu sou o caos, sou o filho das trevas. Eu sou o Drácula 2.
Pronto, Boruto, pega Sasuke e transforma Sasuke no tutor do Boruto. Qual tá ligado? Tenta forçar isso de novo, velho. Tá ligado? Tenta forçar essa relação aí. Não rola, velho. Não dá. Boruto só devia ter permanecido enquanto um esperma. Desculpa a expressão. Não deveria ter surgido o Boruto.
Na educado, né?
Exato.
Eu acho que em resumo, o que fez Boruto, assim, na minha opinião, o que fez eu não gostar da obra é que ele literalmente desconstrói Naruto. Ele tira a credibilidade da obra inteira.
Eu não sei se vocês estão acompanhando. Eu acompanho pelo menos as críticas, né? Não assisto.
Eu assisto. Mas... eu assisto. Vamos falar de Boruto.
O Kishimoto tá... vai voltar agora, pô.
Sim, o Kishimoto vai...
Meu irmão, se o negócio já tava ruim, imagina como ele escreveu. Ah,
não, calma. Vamos
cara, na moral. É isso, bicho. Kishimoto chegou a um momento que você não ficou muito legal.
Calma, Kishimoto, olha. Eu não vou tirar todas as minhas esperanças. Porque assim, ó. Kishimoto, ele tem a chance de se redimir agora. Que ele vai pegar o arco de Boruto mais sangrento, pra assim se dizer. Porque nesse pronto, arco
vai morrer,
de Boruto...
porque Kishimoto é essa mãe de deixar todo
não,
mundo.
Não, calma, calma. Nesse arco de Boruto, é o arco da Kara. Kara é Kata, não lembro o nome da organização. Os caras já derrotaram dois, na verdade, só que um saiu vivo. Tem que assistir o anime pra entender, porque é uma confusão do... Eu pra entender esse
cara... Eu vou.
Aí, pronto. Esses caras são fortes. Mas dá-se a entender que esses caras, eles só eram tipo a fachadinha, tá ligado? Ah, joga lá pra eles distraírem a galera. Porque tem uma rapaziada lá que tá... O anime deixa a entender que são fortes. Eu espero que sejam. E tem um molequinho lá que é fruto de um experimento. Que ele é um experimento e que aparentemente ele vai ser um moleque que vai sair na mão com o Boruto. E que vai causar a destruição da vila novamente, como tem na abertura.
No primeiro episódio, né?
Isso. No primeiro episódio você já vê o Naruto com a espada do Sasuke, porque o Sasuke tem que estar envolvido de algum jeito, eu não sei porquê. E tem que ter a espada do Sasuke e o Naruto lá com o olho lá.
Olha que freudiano, olha o tanto de Freud que você citou nessa frase agora. Só... Naruto segurou a espada do Sasuke, se liga aí o que você falou.
Ah, agora. Mano...
Peraí, velho.
Ah, Jesus, não, cara.
Qual é sério, essa, que não, você cara. Falou aí, mano? Você que falou aí.
Em um milhão de anos eu não esperava isso de Jesus.
Eu também, eu estou surpreendido.
Não, entenda. Eu tô buscando aqui a relação com o que o colega falou aí do LGBT. Eu tô dizendo que
não, pô, tá,
por esse
tá
lado
tem. Não, LGBT é Naruto e Sasuke, não é os parentes.
Essa foi uma analogia sagaz.
Não, cara, é tudo na educação. É Freud que tá falando. Se é Freud,
mas deixa eu avisar. Eu odeio Freud. Freud, infelizmente, destruiu minha vida. Quando eu fui ver o cara, eu falei: meu Deus, tem que ser preso, um maluco desse.
Pesado.
Freud, não, mas falando
assim, Freud tá atenção assim.
Não entendi.
Freud dá medo, velho.
Então,
acho que quando ele é chamado pra galera, os caras ficam assim, olhando meio torto. Ei, bicho, é Freud, velho. É sério? É, pô. Cara, ei, meu irmão, olha não, pô. Vai que ele é pra gente. Eu acho que Freud é esse cara que é assim, bicho, tô com medo.
O povo não gostava muito dele, não é possível, velho. Ele é mesmo, velho.
Eu?
Naruto, seguramente,
não gosto.
Essa foi uma ótima analogia. Essa ninguém esperava.
Que tipo assim.
Não, me veio aqui agora. Não, jamais eu pensaria nisso de caso pensado.
Nunca seja inimigo do professor de sociologia. Vai por mim.
Exatamente. Aqui,
não seja.
Não, deixa eu só fazer uma correção para a justiça dos sociólogos que eu respeito muito. Eu não sou formado em sociologia, sou formado em história. Dou aula de sociologia pela especialização, mas a minha formação é enquanto história. Na grande UPE, Universidade de Pernambuco. A maior universidade do mundo que eu já conheci, porque só conheci ela. Mas é maravilhosa. Mas tá em casa, tá das ciências humanas, estamos todos juntos.
Felizes de mudados.
Ah, mas voltando aqui pro negócio do construção do universo. Cara, fui ver Boruto, falei, legal. Tipo, primeiramente, quando eu fui ver Boruto, aquele negócio colorido, aquela onda, eu falei, não, essa é besteira minha, né? Uma abertura não define um anime inteiro, né? Tudo bem que eu não gosto da abertura. Aí começa lá, Boruto, né? Foi abençoado por Deus. O moleque dá um pio, é um super gênio, top da linha, tudo bem que tem um cabelo fake só, mas isso não é relevante no momento. Boruto é o cara, é o Naruto 2, é o Keanu Reeves daquele mundo. O Boruto é super genial. É o melhor do mundo. Aí você fica, tá, e o Naruto? Naruto virou merda.
Você pergunta,
qual é a lógica disso? Nenhuma.
Exato.
Mas ele virou depois, Filipinho? Você como cara que está na frente história.
Deixa eu falar. É o seguinte. Você, assim, exemplo, você quer começar a assistir Boruto hoje. É, não é fácil. Vou mentir pra você, não é fácil. Porque o início de Boruto é insuportável. Porque os caras quiseram transformar Boruto num desenho pra criança. Literalmente, tipo, saca? Exemplo, Naruto.
Ah, o Boruto é meu peixe.
Naruto era bem. Assim, a galera não era tão infantil. Deixa eu falar.
Era um negócio pra jovem.
Deixa eu falar. Naruto era mais voltado pro público jovem. Questão de luta, ação. Tinha sangue, tinha gente quebrada no meio, tinha tudo. E aí,
tinha a cara dando medo.
Aí, chegou no Boruto. Os caras quiseram de algum jeito, porque ele era criança, meter um roteiro infanto-juvenil. Aí não deu certo. Boruto começou cheio de filler. Isso queimou a reputação do anime inteiro. Eu concordo totalmente com as pessoas que não gostam de Boruto. Eu gosto porque... eu não gosto. Eu assisto. Mas assim...
Eu suporto.
É o que eu disse a Jess, né? Pra preencher o buraco do meu coração. Aí é o seguinte. Boruto é assim. Eu não vou dizer que Boruto é extremamente ruim, não é. Porque Boruto tem umas cenas legais, Boruto tem umas lutas legais.
As animações de luta são muito boas.
Sim, véio. muito boas. Os caras evoluíram nisso, de verdade. Exemplo.
Sim, sim.
Boruto, uma coisa que eu gostei em Boruto. Eles não... A Sakura, me desculpe a colocação, a Sakura não é aquele pedacinho inútil que tá lá.
Ela é lapa de teste.
Ela realmente é útil. Tanto na vila, como ela tem uma luta insana também. Tipo,
aleluia.
Na vila, cara, a Sakura, ela é a Tsunade da vila, pô. Porque a Tsunade, ela tá aposentada. Ela tá passeando lá. A Sakura cuida do centro médico, ela treina ninja pra ser médico. Ela manja de tudo, pô. Ela salva a vida pra caramba lá. E tem um episódio... Tem um episódio... desculpa se alguém não assistiu, mas eu preciso comentar desse episódio que foi...
Ah, quem
vai assistir, luta. Velho?
Ah, não, vamos respeitar, né? Tem gente que vai querer assistir.
Ok.
Se você que estiver escutando esse podcast agora, ou vendo a live de Jesner, e quiser assistir, quiser adentrar nesse mundo por sua própria conta e risco, por favor, pule essa parte.
No YouTube vai ter editado, falando quando começa, quando acaba, e na live, sei lá, Jesner faz um sinal.
Aí, cara, é assim, pronto, tem um cara que ele tem um tipo de olho diferente, que meio que ele consegue controlar, ele cria...
conjuntivite.
Várias criancinhas, ele cria várias...
Pera aí, moço,
deixa eu falar aqui, velho. ele cria, eu não sei explicar, são tipo vários bonecos que ele trata como filhos, só que ele explora eles, porque ele meio que transforma em soldados. E esses filhos... Eles querem sequestrar a Sarada, a filha do Sasuke e da Sakura, pra pegar...
Que nome,
velho. Que nome Sarada. Maravilhoso, eu também não entendi o nome, Sarada. Sarada, sei lá como é que eles chamam.
Japonês.
E esse cara, ele pegou todos os Sharingan e coloca no braço dele, como se fosse o Danzo. Entendeu?
Ah, sim, tô ligado.
Pra ele ter todos os Sharingans. E ele queria o Sharingan que a Sarada... Porra, esse nome é chato, viu?
A Sarada.
Porque o Sharingan dela era aquele bem no comecinho que só tem uma marca, entendeu? Não tem nem duas, nem três,
sim.
Nem uma Gekyo.
Porque ela não matou o melhor amigo, só isso.
Isso, apenas.
Não tem lógica, os Uchiha, o Sharingan,
os Uchihas e suas tradições saudáveis, graças a Deus. eles querem o olho dela e sequestram. E é nesse arco que aí introduz o Sasuke no mundo de Boruto. Pá, entra lá. Cara, é o emozão dos dois olhos coloridos.
Cara,
o ninja das
eu
sombras.
Eu tenho pena do Sasuke. Deixa eu fazer um corte aqui. Cara, eu olho pra o Sasuke, mano. Você ser emo com 30 anos de idade, bicho.
Não, mas calma. Assim,
tá, não dá.
Na
não
questão
dá.
Do caráter dele...
Se tivesse
dele,
Twitter, Naruto...
É.
Se tivesse Twitter, pronto. Sasuke ia ser top 1, tá ligado? Pô, emo do Twitter.
Mas assim, a questão do caráter dele, ele deu uma melhorada. Tipo... Ele não é mais aquele cara frio que...
O Naruto salvou a vida dele, véio, literalmente.
Sim. Tipo, pô...
Ele literalmente perdeu um braço por causa dele.
Ele... Uhum. O cara se importa com a vila. O cara luta pela vila, tá ligado? E ele se importa com a filha dele. Tanto que, nesse episódio, ele vai com a Sakura resgatar a filha dele. Tipo, pô, o cara tava preocupadaço. Tanto que tem um episódio, que é filler, por sinal, infelizmente, é uma feirinha lá...
Ah, então não corre.
Uma feirinha lá de pais e filhos, tá ligado? Que até o Naruto deixa de trabalhar pra ficar com o Boruto e a Sarada tava sozinha. E o Sasuke chega na vila. E, tipo, ele se esforça porque ele não sabe interagir com a filha. Porque ele passou a vida dele inteira viajando. Ele não sabe interagir com a filha, não sabe como é ter uma filha, entendeu? O Naruto não, o Naruto tem dois.
E não sabe também, porque o anime não
deu. Na verdade, porque o trabalho... Ele é Hokage, né, velho? Ele conseguiu o que ele queria. Aí os caras destruíram ele. Aí, exemplo, ele não sabia como é que ele ia interagir com a filha dele. E tanto que ele pede conselho ao Kakashi e tal. E ele, você vê que ele se esforça. Tipo, ele tem... Ele não é aquele cara amargurado. Ele tem um certo amor pela galera. Pela, principalmente pela filha dele. Pela família. Pro Sakura também, pelo menos, né? Que o romancezinho vai peba.
Rapaz, na moral... Esse é um relacionamento abusivo. Esse
peba.
É um relacionamento
peba. A menina toma... A menina toma... Não sei, toma jutsu. Toma mão no peito. E ama o cara do mesmo jeito.
Mania, leva cacete. Corta o cabelo.
Eu nunca vou entender a Sakura gostar do Sasuke.
Eu também não. Mas
relacionamento abusivo.
É o famoso. É esse é o famoso.
Ela se sente ameaçada por
ele. Ei, mas deixa eu te falar. É porque tu não acompanha o mangá, não, né? E, tipo, tu é só anime, né, Felipe?
Não, só anime.
Porque tá tendo bagulho do Naruto agora.
Não, pô, é porque o mangá tá bem mais na frente do que o anime, saca? O mangá tá
tipo...
Muito pelo contrário, anime. Pô, pra você ver, Boruto tem tanto spoiler que eu fui ver. Cara, não tem muito capítulo de Boruto na internet. São poucos, só que é tanto filler.
É, muito, muito filler, muito.
Não, pera aí, até mangá tem filler? Até o mangá tem filler?
Não, mangá não.
Tem tanto filler, galera. O mangá tá na frente, só que não, o mangá ainda tá no início.
É porque assim, o anime é grande por causa de filler. Porque a história do Boruto tá no início. O Boruto não sabe do poder dele. O Boruto não sabe de onde veio o poder dele. O Boruto nem sabe o que é. É só uma mancha na mão dele por enquanto.
O Naruto ainda não pegou a transformação.
Não, mano. O Naruto tá longe
disso. Shippuden 3.4.0.
Eles estão num rolê.
Em 3 aí.
Eles estão num rolê de evitar a invasão à informação. Porque a Vila da Folha, com as nações em paz. Todas as vilas podem transitar em paz, não vai ter aquele controle que os caras tinham antes. E tipo, na Vila da Folha tava vazando informação pra essa organização da cara. Porque os caras sabiam onde a Vila da Folha guardava informações, entendeu? E esses caras, eles querem alguma coisa na Vila da Folha. Tanto que tem um BO lá deles fecharem o portão, só que se eles fecharem o portão, as pessoas vão se sentir... Não sei explicar, porque meio que tira a liberdade das pessoas daquela época. E é bem... É todo um discurso diplomático.
Eu acho que a gente falou mais em Boruto do que em Naruto. Isso é um crime, vamos parar.
É verdade, vamos voltar pro Naruto aí. Vamos falar mal da Guerra Ninja.
Já se falou muito em Boruto aqui, irmão.
Não, porque
vamos falar mal da Guerra Ninja.
Se eu for falar de Naruto, eu vou querer falar mal da Guerra Ninja. Eu vou ficar triste. Meu
Deus. Ótimo, maravilhoso. Vamos juntar nossas
forças. Cara, olha, deixa eu falar primeiro. Naruto, eu adoro Naruto. Naruto.
Resumo, não vejo um Boruto pensando que vai ser um negócio massa. Não, vejo um Boruto separado.
É.
Boruto é gostei, legal. Fica pra você. Ah, não gostei, Boruto legal. Também fica pra você.
É pra passar o tempo. Você gosta de Naruto?
Se você assistir Boruto, vai pra um psiquiatra.
Não é isso, né?
Essa é a lógica.
Você chora, né? Porque vê Boruto, bicho.
Cara, é assim, você gosta de... Você
Felipe ficou triste aí, ó, velho.
Eu tô triste.
Não, eu vi Boruto, mas não tá impressionado. Cara, eu terminei nada e falei, cara, minha vida perdeu sentido.
Exatamente.
Falei, ó, vê Boruto. Aí eu vi e falei, não, minha vida vai perder sentido de verdade se eu ver Boruto.
É exatamente por isso que eu assisto Boruto, porque eu gosto de Naruto. Não é porque eu gosto... Odeio Boruto, odeio aquele moleque. Tipo, eu gosto do Mitsuki, que não tem nada a ver com ele. O Mitsuki é o filho do Orochimaru lá, que criou, né? Porque eu não sei se o Orochimaru é mulher ou homem.
Aí tem um Kashinkoji.
Tá vivo, velho.
Aí o Kashinkoji é clone do Jiraiya, das células do Jiraiya.
Essa viagem aí.
É um rolê. E esse cara nem foi introduzido no anime ainda. Tipo, ele só apareceu assim na entrada. Só isso.
Meu
Eles pai, nem apareceram mano. Ainda.
Ah, então tá muito atrasado mesmo, velho.
Moço, tá muito. Olha, o único que apareceu é um cara que ele meio que transforma a pele dele em diamante, que ele é muito forte. Que é a primeira derrota do Boruto e da Saiyajin. É
o cromático do Ben 10.
Isso, é esse mesmo.
Tipo, meu medo com a chegada do Kashinkoji, o meu medo com a chegada do Kishimoto, é que Naruto passe por um processo de Dragon Ballização.
Nossa, não, nem fala isso que eu vou ficar triste.
Virar um torneio do poder da vida?
Isso.
Nossa.
Aí quando for no último episódio, tudo não passou de um
nada.
De uma simulação dentro da cabeça do Boruto. E ele tá lá sentadinho na grama, esperando o Naruto vir com a sacolinha do pão pra eles irem pra casa, tá ligado?
A sacolinha do pão.
Pai, que foi que foi? Eu sei que você era um péssimo pai que me abandonava. Ele, ainda bem que era
só. É isso, filho. Ainda bem que era só. Eu sou o Naruto, confia.
Cara, tô certo. Mas
não,
tipo,
é aquele negócio. É isso aí, tô certo.
Eu acho que o que eles fizeram com o Naruto é tão ridículo, é tão hipócrita, porque o cara foi órfão, velho.
O que Naruto construiu, não o filho.
O cara foi órfão e trata o filho como
um órfão. Aí veio assim,
o Naruto tem essa dificuldade, faz essas coisas. Tem momentos que ele não tá aprendendo, ou sei lá, tem momentos que ele tá vendo, mas alguma vez você fala, não, beleza. Não,
assim, tem um episódio, acho que é o terceiro. Tem um episódio que eu acho que é o terceiro, que parece que é o aniversário do Boruto, ou é o aniversário da Sarada.
É da irmã, é da irmã, é da Rima Wario.
Naruto tá preenchendo o documento e a família tá em casa sozinha, véio. Ele manda um clone pra fazer o papel dele.
Eu preciso falar esse episódio.
Eu sei dessa do clone, mas isso me doeu.
Não, peraí.
Cara, Naruto fazer isso, velho.
Eu preciso. Foi órfão, velho. Eu preciso. Esse episódio me destruiu. Esse episódio me destruiu muito, muito. Porque era aniversário da filha dele. A Himawari é tipo, ela é o que pode salvar o Boruto. Porque ela é muito fofinha e ela é muito forte. Tipo, você não tem ideia. No dia que o... Pra você ver como é Boruto é ridículo. Sabe o Naruto? Ele não virou Hokage? No dia que ele ia, o Kakashi ia passar a roupa do Hokage pra ele, a Himawari nocauteou ele porque ela tava com raiva porque o Boruto rasgou o ursinho dele. Não,
eu sei disso aí.
Escuta, deixa eu falar.
O centro do
chakra dele. Aí impactou ele e a Kurama. E desmaiou os dois. Aí o... Porra, esqueci o nome do cara. O nome dele?
O Sarutobi.
Como é o nome dele?
Fulano Sarutobi.
O Konohamaru. O Konohamaru, ele fez o Jutsu de Transformação, se transformou no Naruto e assumiu o posto de Hokage. É sério, é literalmente isso. Ele assumiu o Hokage assim.
Não, vamos parar com isso, velho.
Já começou errado.
Vocês me chamaram pra bater um papo, pra dar risada, não pra ficar com raiva, velho.
Cara, por favor. Quando eu vi isso, eu me queimei de raiva, porque eu pensei, o primeiro episódio do Boruto vai ser o quê? Naruto sendo Hokage, todo mundo comemorando. Nada, velho. Mano, eu fiquei...
Tá, agora vamos voltar
muda, por favor.
Tudo em clássico.
Eu tô muito triste, cara.
É porque eu acho que a galera não gosta muito do assim, porque a galera, né, fala, não gosta do Shippuden. Cara, eu digo que, pra mim, que Shippuden ficou tão grandioso que o cara não soube como lidar. Porque você vai ver, cara, as coisas vão pegando num ritmo que do nada, Naruto é literalmente o herói da Guerra Ninja. Você fala, cara, como é que a gente chegou nisso?
Então, né, foi tudo tão rápido. Tá ligado?
É aquele negócio.
E ao mesmo tempo tão lento.
Moço, isso é roteiro. Porque eu acho que é isso. O cara foi fazendo, o pessoal foi pegando um negócio tão grande. O cara falou, velho, não, tem que focar nisso. Ele, eita, mas lembrei daquilo. Ele, ah, não, tem aquele cara lá de trás. Ah, não, mas eu tenho que lembrar disso aqui. O cara foi juntando. Foi
ficando eita, mas o Neji tem que morrer. Pera aí, como é que eu vou matar o Neji?
Assim, por exemplo, o Neji. Cara, vamos supor que o Neji tem que morrer. Cara, beleza, mas né, vamos fazer um negócio melhor, né?
Vamos ele se sacrificando na fera mesmo, velho.
Cara, matar o Neji com farpa foi o fim, foi a gota d'água, cara.
Aquilo ali foi
o cara triste, morreu, velho, com a farpa no peito, velho. Eu fiquei muito bolado. Nossa,
vou ser sincero, literalmente foi uma tora enfiando, atravessando ele.
Cara, mesmo assim.
Meu irmão, o cara tem o bagulho lá. Ele tem um olhinho fodão, velho.
Não, vamos tirar o mérito da tora. Porque se uma tora de farpa, não é legal.
Tem Byakugan e tem a porra de uma roda que fica azul, que repele tudo. Sim,
mas ele ainda é feito de carne, cara. Se vier uma tora a 25 km por hora,
para. Você tá defendendo a morte do Neji, velho. Se retira, pelo amor de Deus.
Eu tô defendendo a tora.
Não, você tá defendendo a
não tô falando que foi legal morrer, mas vamos ser sérios, foi uma tora.
Olha, eu...
Rapaz, que papo. Falando de coisa boa do arco da guerra, eu gosto pra caralho do... Como é que é o nome dele? Do Madara. Eu gosto do Madara.
Não, acho o Madara um saco.
Me perdoe.
Acho Madara
pelo menos um porre, o começo véio. Dele. Pelo menos o começo do Madara eu gosto dele.
Madara é um porre, velho. Por isso
que eu fico confuso, porque, cara, você tá lá vendo... Cara, eu juro, do nada, você vê o Madara e você fala, qual é a lógica do Madara? Eu digo, eu não entendi ainda porque o Madara apareceu no Shippuden. Eu não consegui encontrar um argumento lógico, velho. Tipo, ele literalmente foi cortado no meio, sobreviveu, conseguiu encontrar uma árvore, enfiou a seiva do Vale dentro dele. Se ele do nada falou, agora eu vou me ligar do mundo. Cara, você vai ver, não tem realmente um embasamento.
Não, o Madara não faz o menor sentido dele existir. Só que ele acabou virando só um vilão muito forte. E é isso aí.
Ele é um bom vilão. Não, mas ele não. É divertido.
É, ele é legal de ver. É legal ele pegar um meteoro e enfiar no velhinho. É legal ver essa cena.
Besteira, cara, o Madara é massa. Cara, o Madara é massa. Vamos ser sinceros.
Não, né, dois.
Eu quero interromper vocês dois pra falar uma coisa com o Jesner. Eu quero saber se você concorda comigo. Você acha aquele rolê do Zetsu Preto tão desnecessário quanto eu acho?
Caraca, o Zetsu Preto.
Cara, eu nem lembrava da existência daquele elemento. Só foi você falar aí agora que eu já fiquei com raiva.
Cara, que rolê desnecessário, velho.
Não, mas eu acho que
ele era...
Eu acho que é isso que o colega falou aí, velho. Me desculpe não dar nome às pessoas, é porque não os conheço pra... Eu não gosto de falar aleatoriamente, tipo assim, ah, fulano, ei, coisinha, chamar o cara de coisinha.
Tem dúvida, a gente consegue desenrolar entre a gente.
Ribacasters. Cara, eu acho que é isso que vocês falaram aí. É, o anime foi crescendo, foi tomando... foi tomando um tamanho tão absurdo que... As coisas narrativamente foram se atropelando e tudo mais. Aí quando ele percebeu, deixa eu fazer analogia aqui. É quando você pede uma pizza pra dividir com alguém, a pessoa meio que... Ei, eu vou precisar vazar, vai embora, e você tem que comer a pizza só. Por mais que você goste da pizza, que você não, eu vou dar conta aqui, eu vou comer essa pizza sozinho. Chega no sexto pedaço, você já tá tipo, pô, velho, tem que comer isso aqui mesmo, tá ligado?
Não aguento mais.
E aí você come, porque você tá sozinho, você tá na larica, sei lá, tá empolgado, você vai lá e come. Ah, beleza. Mas quando termina, você fica com aquela sensação de tipo... Não, velho, nem era.
Existencial.
Nem era isso tudo, e eu comi tudo, velho.
Era assim, pô, bicho, podia ter comido amanhã.
Então, podia guardar pro meu café. Podia guardar um trunfo, podia jogar isso pra frente, como sendo algum cliffhanger, alguma parada do tipo. Mas não, ficou um negócio muito sem noção. E a sensação que dá com Madara, eu concordo também. É do desperdício de um cara, né? F3 pontinhos. Porque, velho, Madara é surreal. A história dele, o arco dele com o Hashirama lá é um negócio...
É muito bom.
É muito bom.
Eu adoro a história deles.
É, inclusive, eu achei massa nesse jogo, o Naruto Storm Ninja 4, né? Que o começo do jogo é contando esse rolê deles aí, né?
Cara, primeira
cena da luta deles.
Cara, pra você pegar o naipe que tava ficando Naruto Shippuden, você tinha que ter introduzido isso muito antes.
Sim,
e jogaram no meio, tá ligado? Ficou corrido, como né, o colega citou, né? Cara, você chega assim, do nada, Zetsu,
Kakuyan... Assim, foi um negócio tão louco que a apoteose deveria ser, narrativamente falando, e roteiro, o último episódio é Naruto recebendo do Kakashi o manto do Hokage e a vila aí na loucura. Pronto, acabou Naruto, perfeito, lindo, tchau.
É isso. Maravilha.
Vamos fazer tatuagem Naruto, acabou e não volta mais nunca pra lá, acabou Naruto. Pronto, seria isso, final perfeito. Aquela cena dele sendo recebido pela vila depois que ele derrota o Pain.
É maravilhoso.
Toda vez que eu assisto, eu tô falando aqui, eu tô arrepiado, lembrando da primeira vez que eu assisti. Porque, tipo, ele escuta o barulho, né? A galera em ovação, e aí pergunta: o que é esse barulho e tal? Aí esqueci o nome agora, meu Deus.
Kakashi?
Não, o professor primeiro. O Hiruka.
Ah, o Hiruka.
Cara, ali é um personagem que foi desvalorizado. Totalmente.
Desvalorizado.
Esse barulho é pra você, meu parceiro. Quando ele chega, que ele vê a galera, velho. Puta
merda. É muito massa essa cena mesmo.
Ali foi lindo, velho. Ali foi.
Cara,
ali podia acabar ali.
Pra mim, uma das melhores lutas, o melhor arco é o arco do Pain, velho. Aquela luta é sensacional.
Luta não. Ele...
Não, mas calma, deixa eu chegar no meu ponto.
Não.
A luta é porque, tipo, não é só uma luta, acabou, Naruto derrotou o cara. Naruto foi lá e converteu o cara, velho.
Mano, cara, foi no discurso no jutsu.
Eu achei... Mano, mas sério, porque o Pain... Muita gente achava que o Pain era ruim por natureza, mas não é.
Era bom.
O cara simplesmente... ele foi corrompido, ele foi, tipo... A guerra meio que destruiu a noção dele de bem e mal, tá ligado? O que ele fazia de errado, ele achava que era certo e que ele tava subjugando as nações. Mas, pô, o cara era bom. O cara sofreu pra caramba,
O cara do pão que corrompeu ele.
Foi
o cara
exatamente
cara,
isso.
Qual o meme do cara do pão? Eu acho que eu não vi esse episódio, eu não devo ter prestado atenção, velho.
Esse cara do pão é o principal vilão do Naruto.
É o principal vilão de Naruto,
cara,
pô.
Cara, não, me explica, é porque eu acho que... acho que eu não prestei atenção nesse episódio, velho. Acho que eu devo ter conseguido
cara, se Naruto existe, se toda a história de Naruto existe, é porque o cara do pão fez a
deixa tudo. De enrolar, me explica, então. Pô, tô me pra explicar.
Pelo que eu me lembre, porque eu não me lembro de muita coisa, mas basicamente tava o triozinho do Pain lá, que é o Ruivinho, a menina do papel e o Embo do Rinnegan. Eles estavam andandozinho todo na merda, tipo, morrendo de fome, os caramba, e eles toparam com carinho do pão, e eles foram lá pedir pão pro cara, e o cara foi lá e não deu pão. E aí quando o cara não deu pão, eles começaram a ficar meio malvados. Pistolas.
Mano, a culpa
o cara fechou a porta na cara, velho.
Fechou a porta na cara do
a
bicho.
Culpa inteira, a culpa inteira do Naruto tipo é do cara do pão, velho.
É do cara do pão.
Eu tenho certeza.
Cara, ele literalmente ter evitado tudo em Naruto clássico.
Eu tenho certeza.
Cara queima no inferno.
O cara que fez café da manhã pro Madara na árvore foi o cara do pão, velho. Certeza, velho. Certeza, velho. Sério, tô falando, pô. E aí, amigos? Mais alguma coisa a comentar?
Não. Naruto vai durar um tempinho. A gente vai conversar hoje, Naruto.
Nossa, meu irmão, se for pra destrinchar tudo.
Não, vai dar chão, hein?
É chão. Não, até porque, né, velho? Dois, três dias de guerra, hein?
É meu negócio. Episódios? Guerra ninja. Cara, eu acho que, assim, eu vou defender a Guerra Ninja, porque, cara, a Guerra Ninja é divertido. Não tô falando que é uma obra-prima, não. É um filme do Zack Snyder, não. Ai, é realmente a atuação do Christian Bale. Mas é divertida. Cara, pra mim, a melhor parte da Guerra Ninja são os fillers, porque são extremamente engraçados.
Naruto roubou. Tipo,
Avestruz
Ninja lá.
Cara, Naruto roubou é uma...
Guerra Ninja.
Não me lembra daquela abominação, aquela coisa...
cara, eu vou ser sincero.
Eu não vi filler não, velho.
Quer dizer, eu comecei a ver o filme, só que eu falei, ah, tá meio estranho. Eu fui, tirei, tá ligado? Eu chegava nessa e falei, ah, meu irmão, tá meio estranho esse Naruto robô, vou ver não. Mas, cara, o Naruto robô tá nos jogos do Naruto. Então a galera deve ter gostado.
Mano, você botar o jogo que tá no Naruto robô é um jogo que é o Naruto Storm, que não é Storm, porque é um campeonato. É tipo, é só um jogo de luta, não tem história nem nada. E aí tem os personagens de fila, assim. Mas, tipo, Naruto robô, pra mim... Por quê?
Robô, nem faz sentido isso, velho.
Porque, Kishimoto, você me odeia? Por quê? Por que Naruto roubou, cara? Eu não entendo.
Porque dá dinheiro, bro.
Não, mano, não faz sentido
nenhum. Você faz merda.
Mano, os caras estão na época ninja, não tem tecnologia, não, os caras metem um robô.
Mas eu não entendo. Eu não entendo a linha temporal de Naruto, de verdade. Caralho, em questão de cronológico com o tempo. Como é que os caras vão de um lugar que não tem nada pra um Boruto ter metrô, McDonald's, celulares?
Não, mas o Boruto
achando que Naruto é Japão feudal, velho.
Boruto
é Japão. Naruto não tem tecnologia. Só que a questão é, tipo, Naruto é tipo anos 90, 2000. Aí Boruto já é 2020, 2000, vamos botar assim, 2014, tá ligado? Porque se você for observar, na época do Naruto, ele já tem telefone, energia, só que qual é o negócio? Ele, vamos ser sinceros, os caras têm, né... superpoderes, então os caras não tem essa dependência tecnológica que a gente tem, então os caras realmente não vão usar, sei lá, televisão, essas coisas,
tipo, o Uber não existe lá, né, velho, é só pular e tchau.
É só pular de árvore
em no telhado, que é sucesso.
Eu cheguei lá, eu quero um avião, pra quê, velho? Chega lá, cara, faz um pássaro, o cara chega lá e pega um pássaro, cara, não tem a necessidade, tipo, os caras têm superpoder, então os caras não têm todo o aparelho tecnológico, mas se você ver, os caras têm barca motor, os caras têm energia elétrica.
Falando em poder, se eu pudesse escolher um jutsu só, e todo Naruto, eu escolheria o Shinra Tensei. Ah, mas eu ia usar umas duas vezes na minha vida aquilo ali. É o
Mas acho que você vai ter que me relembrar esse jutsu aí, meu amigo.
É o jutsu que o pai usa na vila, pô.
Shinra Tensei.
Eu não vou falar japonês, porque infelizmente, cara, eu não sei japonês, né? Poderia falar em português mesmo.
O jutsu chega que eu queria
lá,
ter...
Lá, né? O mundo vai conhecer a dor e fala, Shinra Tensei, pá, destrói tudo,
é foda. Eu queria ter o Clone das Sombras, velho. Clone das Sombras deve ser da hora de ter, velho.
Cara, eu até pensei, só que como eu sou um ser de péssima índole, mais de uma pessoa, mais de um Lucas na Terra não é um bom sinal, é melhor não usar.
Realmente.
Não, pode sair,
eu acho que eu iria...
Eu não usaria porque, cara, eu sou um morto preguiçoso. E, tipo, dois mortos preguiçosos equivale a um morto preguiçoso. Então não tem muita diferença, não, ter Clone das Sombras. Eu ia ter um bando de cara que não faz nada.
Demão, eu não iria de jutsu, não, velho. Eu ia dar uma de Rock Lee da vida.
Taijutsu?
Cara, eu ia de Taijutsu. A meta da minha vida é tirar o pezinho do meu pé e explodir o chão.
Cara, aí um negócio que eu tenho que falar. A desvalorização que do o Rock Lee teve.
Cara, nossa, Rock demais, Lee, né, velho?
Cara, sério, o Rock Lee
por conta do Dragon Ball, por conta do Dragon Ball, eu concordo. Mano,
literalmente, qual é o negócio? Eu acho que... qual é o negócio? O clássico a gente não percebe, mas no clássico ele tem uma atropelação de roteiro, só que é mais leve, porque o clássico é mais controlado. Mas se você perceber, tipo, do nada, o Rock Lee vira um palhaço, do nada. Eu entendo, né, que tem aquele negócio que o Rock Lee era comédia zanta, mas tipo, o Rock Lee, ele era sério, tinha toda aquela história por trás do cara, o esforço, supera, o dom, todo aquele negócio massa. Aí do nada ele vira o patati patatá. Aí você fica, hã?
Ele vira um bestão, velho.
Você não entende. E simplesmente vira esse. O cara, tipo, você vai ver, pô, a história do Rock Lee é linda. Pô, a história do Gai Sensei é linda. E os dois são patati patatá, o mundo da Xuxa. Não tem lógica. Eles simplesmente são assim. E, cara, eu fico triste, porque, cara, Rock Lee literalmente, cara, é um poço de sabedoria, cara. Vamos botar assim, né? Obviamente, nos padrões dele. Cara, ele chega lá e fala, meu irmão, ah, não consigo. Cara, não tem problema, não consegui hoje, treina pra conseguir amanhã. Não conseguiu amanhã, treina pra conseguir depois de amanhã. E, cara, aquele negócio, cara, ele literalmente é a referência ao Bruce Lee. Olha o que os caras fez com isso, pô. Desvalorizou o Bruce Lee, velho. Cara, eu fico triste. Falo, sério, pô. Nossa, dói saber que ele virou um palhaço na
área. Mas, te falar, Guy versus Madara abrindo os portão, meu amigo. Aquela luta.
Olha o potencial.
Ali valeu a pena de ver. Ali valeu a pena.
Valeu
assistir.
A pena demais, cara. Mano,
ali valeu.
E o melhor de tudo, ele não morre. Porque o Naruto salva ele. Era pra ele ter morrido.
O Guy devia ter morrido.
Mas ele
ali.
Não morre. Porque
eu
o Naruto salva ele.
Eu fico muito triste que ele não morreu.
Não, eu fico muito triste que ele não morreu.
Eu fico. Eu fico triste, cara.
Olha, o caminho foi eu, no meu ponto de vista, foi uma atitude que eu achei massa. Ele morrendo ou não, eu achei. Sim, né?
Mano,
ele
é tava... tipo assim, deixa eu falar. É um bagulho tipo assim, eu não gosto quando qualquer série, ou filme, ou anime chega e fala, então, tem esse negócio aqui. Se você fizer esse negócio aqui, você vai morrer. Tá? Se fizer, morre. Aí o cara vai lá e faz e ele não morre. Eu fico pé da vida com isso. Tá ligado? E com o negócio do Gaara é a mesma coisa. Ah, se você abrir os 8 portões ao mesmo tempo, você vai ficar louco, birro, bambão do caralho,
cê,
mas você vai morrer.
Você tá puto que você tá bolado que o Gaara não morreu, velho? Você não tem coração,
mano,
não?
Sim.
Caramba, velho.
Não, vai ficar triste que ele morreu. Não, que bom que ele tá vivo, mas eu acho que ficaria muito melhor se ele morresse ali.
Cara, isso é como o Jasner disse, é a Dragon Ball zoação, porque é Dragon Ball Cara, Dragon Ball, eu lembro que o Goku morre. Aí o Crescent pensa, nossa, Goku morreu. Mas ela aparece, Goku correndo, que nem um mongolote, que nem um corredor do São Silvestre, voltar pra terra. Aí você fala, por quê? Não, porque ele pode, que ele é Goku. Tá, mas por quê? Ele só faz.
Tipo, ah, se o cara morreu, é só pegar as bolinhas, chama o dragãozinho e pede pra ressuscitar.
O dragão é plausível.
É, assim, no caso do Rock Lee, que pra mim é o meu personagem preferido pra muita coisa. Não, só, porque, tipo, não só em Naruto, né? Mas assim, ele ficou, não coube mais Rock Lee no que Naruto se tornou, entendeu? E aí o gênio do Kishimoto, ou quem conduziu a história, achou que...
Não, Kishimoto ideal, é coisa, mas não é não.
Não, o ideal seria deixar ele lá com um espaço alegórico só pra ser o alívio cômico e pior. O pior tipo de alívio cômico, né, que é aquele... Que diminui o
personagem.
Exato, exato. É uma pena. Eu também lamento muito, né, velho? Mas assim, no mundo de Boruto mesmo, Rock Lee tem que ser faxineiro. Rock Lee tem que ser o cara que vende o lamen. Rock Lee tem que ser o professor, porque ele não tem o que fazer numa batalha, entendeu? Ele não tem o que ajudar. Não tem o que fazer mais. É isso. Virou.
Cara, é o problema. É o pensamento que você tem, né? Ah, Rock Lee não tem espaço, cara. Eu lembro até hoje, quando falo no Naruto, acho que é o Gaara que fala, cara. Quer dizer, o Gaara que fala que, tipo assim, o Rock Lee é literalmente um prodígio no Taijutsu. Ele alcançou, tipo, 5 portões antes de chegar aos 18 anos. Tipo, o Gaara fala, cara, eu cheguei tantos portões já velho. Aí, tipo, aí tem história, por exemplo, o pai do Gaara Sensei, ele era a categoria mais baixa de ninja. Aí todo mundo falava, ah, ficava treinando, tá? E o cara falava, bicho, não tem um problema. Ele fala, um dia eu sou um ninja massa. E tipo, você fica assim, claro, por que ele é tão orgulhoso e tal? Até o filho dele duvida. Você descobre, cara, o problema dele ser um ninja tão, entre aspas, podre, é porque todo dia ele treinava taijutsu, ao ponto que ele beirou a perfeição.
Uhum.
Assim, acho que pode dizer que ele chegou à perfeição, que era chegar ao 8º portão. Fica, poxa, por que você está falando isso? Porque no episódio explica tudo isso e fala que tem um momento que o Guy acorda e vê que o pai dele não tá lá, e quando vai ver, ele vai atrás do pai, né? Ele criança, e eles se esbarram com os sete espadachins da.
Ah, sim, esses espadachins.
Aí qual é o negócio? Você que viu anime, ou você que viu anime já tá ligado que essa galera não é pouca coisa. E pra você que não viu, os sete espadachins são, tipo, um dos ninjas mais fortes do mundo do Naruto. Aquela galera é outro nível.
Zabuza Momochi
pra cima. É os caras assim, top de linha. Cara, quando o pai do Gai Sensei chega pra brigar, de 7 viraram 4. Ele matou uma galera. Aí tu olha pra mim, bicho, olha o nível do cara, velho. Isso porque então, ele demorou, sei lá, 50 anos pra chegar nesse nível. Pra você ver o nível do Taijutsu. O Taijutsu, os caras tinham espada que virava água, dava choque, não sei o que, pra você ver o nível. O Taijutsu, mano, a porradaria franca conseguiu ganhar disso.
Não, e vale lembrar que na Guerra Ninja, esses caras deram trabalho pra uma porrada de gente. E o pai do Gai derrotou ele sozinho. Vale lembrar na isso.
Porradaria,
na porradaria sincera. Os malucos ninjutsu.
Não é poderzinho. Chegou lá, botou a posição e falou: ó, me deu um soco.
Os caras com ninjutsu, um exército. E desses caras deram trabalho. E o pai do Gai sozinho derrotou 4. Sozinho. Solo.
Aí você vê, aí você fala, poxa, o Taijutsu é forte, né? Nossa. Aí você vê, ah, o Gai Sensei. O Gai Sensei chegou a um ponto tão. Cara, tão massa. Que quando liberou o oitavo portão, ele literalmente bateu um deus.
É verdade.
Olha, né? Ó, vou repetir a frase. Ele bateu um ser que estava equivalente a um deus. A ponto que, pra derrotar ele, foi necessário o Naruto e o Sasuke, suas formas mais poderosas. Não lembro se nesse momento ele já tava com os dois olhos, mas assim, de qualquer maneira, não. Os fatos dos olhos realmente pode até ser relevante, mas não tira o mérito do cara. Literalmente bateu um deus, a ponto que o cara falou: cara, se eu não fosse pelo fato que eu sou um deus, eu já estaria morto. Ele vai e manda: você é o ninja mais forte. Cara,
esse aí foi você foda. Fala:
o que é isso? Eu te digo: porradaria franca, Taijutsu.
Essa é uma medalha que ninguém vai mais conquistar, meu.
Pois é.
Cara, aí tu fala: Naruto não consegue, cara. Eu entendo que ele tem, mas cara, ele não conseguiria esse feito.
Uhum.
O cara foi lá. Aí você fala: poxa, que demais, o Taijutsu é incrível. Aí então eu vou te dizer, mano, tá ligado, Rock Lee? Pronto, são 8 portões. Rock Lee chegou a maestria de 5 na adolescência. O cara é literalmente um prodígio. Uma área que é desvalorizada. Só que você vai falar: ele é um palhaço, não tem espaço. Claro que tem, claro que não tem. Porque a droga do autor não soube aproveitar o Taijutsu. O Taijutsu só foi ganhar relevância no final de Shippuden. Chega em mim, cara, óbvio que o Rock Lee é um palhaço. Você nunca vê o Taijutsu explorado. Quando ele é explorado por outro personagem. Aí fica o Rock Lee lá, de palhaço. Pô, vou fazer o que agora?
Então que fazer. Um chute aqui, eu vou chutar o Link aqui.
Ah, vou dar uma. Aí fica o Rock Lee lá, dando pirueto. Pirueto, brother. A culpa não é sua, Rock Lee, é do autor que não sabe fazer roteiro. Aí fica isso, pô. O cara vai, perde espaço, porque ninguém dá a bola. Por quê? Porque o cara não soube dar fazer de ganhar a bola. Aí é triste, velho, triste. Machuca.
É isso aí, cara. E aí?
Como eu odeio Naruto e ao mesmo tempo. Não tem lógica, velho. Cara, agora o negócio tá falando do Boruto, né? Ah, Boruto é muito besta. Cara, eu não diria que é besta, mas qual é o negócio? Os desenhos de antigamente eram muito mais sérios do que os de hoje em dia. Vem esse negócio fatuando, né? Pô, o cara chega lá, ah, da minha época era massa. Cara, não é que era massa, é que, tipo, da nossa época eram desenhos mais pesados, entre aspas, né? Não era, e assim, era aquele negócio que, mesmo sempre, a gente não entendia, porque a gente era criança. Hoje em dia não, pô, hoje em dia é besteirol, porque, cara, a criança se diverte vendo isso.
Mano, vai sempre ser assim. Tipo, sempre vai ter, a próxima geração vai achar a nossa geração melhor e vai por assim por diante. Sempre vai ter esse tipo de coisa. Tá ligado? Porque vai passando, pô. Os gostos mudam.
Não, é isso, pô. É isso aí. Falar Naruto, não é, Naruto, Boruto é besta. Cara, pra criança vai achar massa. Pra gente, pô. Pra gente era o quê? Como ter violência, ter cenas mais pesadas.
Uma história
normal,
um pouco mais bem montada. Mas hoje não. Hoje, se o povo gosta de Jovem Titãs em ação, se o povo gosta de Boruto.
Cara, eu gosto. Tá tudo certo. Eu vejo. Eu acho que, cara, Jovem Titãs, tipo. Agora sim, né? Tem desenho que quer ser grandioso, não consegue. Tipo, Jovem Titãs em ação. Ele chega lá e fala: ah, eu sou besta, eu irei ser besta. Se você não gosta, pelo menos é seu.
É.
Não sei então, se o Jean.
E tá tudo bem.
Já, não, você já viu o Jovem Titãs? Já ouviu falar?
Não conheço.
Cara, Jovem Titãs é. Ele. Tem duas animações, assim, desenho. Tem dois desenhos. Acho que tem animação filme. E o primeiro foi um sucesso mundial, porque, tipo assim. O primeiro era praticamente um anime americano, estadunidense.
Saca o desenho da Liga da Justiça?
Sei.
Aquele mais... Não, até naquele estilo. Era aquele estilo de desenho.
Assim, era um pegada
estilizado. Sim. E tal.
E aquele Robin era massa. Eu achava, cara, aquele foi o desenho que ele olhou e falei: cara, eu quero ser o Robin.
É pra ver como é que o negócio muda, tá ligado? Como é que o gosto muda. Porque naquela época, os Jovens Titãs daquela época era um negócio um pouco mais... Tipo assim, um pouco mais jovem, com uma história um pouco mais bem desenvolvida. O de hoje em dia é um... É um besterol. Não, porque, não, é piada, é piada.
E tá tudo... Os Jovens Titãs de ação com o normal.
Não dá pra comparar.
Tipo assim, não é que ele tá achando assim, pô, eu sou um novo gigante. Não, tipo, fala, cara, a gente é besta, a gente é besteirol mesmo, não tem o que fazer. Eles não negam, eles não fingem ser o que não são, cara. É que ela fica pegando o pé, cara, entenda, eles não fizeram nada errado. Você tá incomodado, cara. Eles não chegaram e falaram, pô, eu sou o novo Jovens Titãs 2. Eles falaram, não, aqui é besteirolzão mesmo, é uma loucura, é pra você rir, gargalhar, pra criança ficar assim. Cara, eu mesmo ficava vendo, cara, me divertia só porque era besta, pô. Tem um episódio mesmo de Jovens Titãs de ação que ele literalmente vai enfrentar um vilão que ele tem um controle. Não sei se o nome é controle mágico. Eu vou falar que é um controle mágico. E altera a realidade, tá ligado? Aí qual é o negócio? Esse vilão é viciado em desenho animado. Então, tipo, tudo pra... ele transforma tudo em desenho, em história besta, essas coisas assim, pra divertir ele.
Uhum.
Aí no Jovens Titãs de ação, eles vão enfrentar esse cara. Ele pega e fala, ah, vocês. Mano, ele literalmente aparece dentro da televisão e fala, vocês, Jovens Titãs, ele diz, oh, a gente, ele sim, vocês literalmente destruíram o meu sonho. Aí o cara, o que a gente destruiu? Cara, vocês destruíram os Jovens Titãs, ele, como assim? Ele, cara, vocês destruíram a melhor série já feita pela DC. Vocês destruíram. Ele começa a esculhambar o desenho, pô. A própria série satiriza. Porque, tipo, esse é o negócio. O nego tá pegando briga que não tem sentido, velho. A série própria sabe que, cara, eu não quero ser o Jovem Titã, eu quero ser eu mesmo.
Que foda, não tem obrigação isso, não. De ser.
Então, é um resenha, pô.
Isso é calma, lá, pô.
É bacana.
Cara, é que eu tô tentando lembrar aqui. E, cara, o episódio inteiro é ele satirizando ele mesmo, pô. Aí eles começam, esse cara, ah, eu vou, agora o cara, ah, você vai fazer o que com a gente? Cara, ah, eu vou transformar vocês numa série de sucesso. Eles começam a virar desenho antigo. Tem um momento que eles viram o desenho original. Os caras falam, meu Deus, o que é isso? Esse cara, cara, gente, acho que a gente virou um desenho de qualidade. Aí os caras ficam, ah! Eles literalmente voltam pro traço original e viram os originais clássicos. Eles começam a falar, meu Deus, a gente agora é um desenho de qualidade. Cara, eu não acredito, a gente é bom, a gente é bom. Os caras, não, a gente tem que botar pra ser ruim. Não é feito pra ser bom, não. Cara, é um negócio mundo, pô, nem critica. Cara, falta que... é aquele negócio, falta o que fazer, velho.
Ah.
E é por isso que, né, infelizmente, o mundo não vai pra frente.
Por essas e outras, o mundo não vai pra frente.
É isso aí.
O mundo
aí.
É triste, né? Mais um argumento. O mundo é triste.
Amigos, é...
Cara, pior que ficou tão grande, ficou tão bom que não tem nem como... Não dá pra encerrar, porque a conversa de verdade não era nem pra encerrar.
É.
A gente vai ter que parar pra
horário. A gente bateu aqui o horário. É... Lucas, você que é o host, por favor, finalize.
Sem pressão.
Sem pressão, quando quiser.
Desculpa, gente, mas não dá pra finalizar o que foi feito pra durar.
Deixa que eu finalize. Deixa que eu finalize, aí, então. Deixa que eu finalize.
Aqui é um papo, cara, que vai ter parte de dois partes. De... Cara, vai virar Velozes Furiosos, tá ligado? Vai ter sido
mais papo. Quanto mais melhor. Esse
é um papo gostosinho que você gosta de escutar.
Deixa eu...
O podcast vai pra lua.
É pra lua mesmo. Então, é, eu queria começar agradecendo a Jesner, claro, por ter aceitado o nosso convite.
Muito obrigado, cara.
Jesner, tá em casa, quando quiser voltar pra trocar ideia, a gente tá aqui. O servidor aqui tá disponível pra você, você vem na chamada, se você quiser entrar, sinta-se à vontade. Tá?
A resenha é livre.
É, servidor é sua casa aí agora, você tá em casa. É, agradecer novamente a você por ter aceitado o nosso convite. Agradecer ao pessoal que tá aí acompanhando pelo canal Play na História. Inclusive, vão escutar depois e passe pros amiguinhos aí pra ouvir no YouTube, no
por favor.
Ah, lembra, compartilhe. Pois por é. Favor, compartilhe.
Não conseguiu assistir na live? Escuta no YouTube ou no Spotify, que a gente vai divulgar e o Jesner também vai divulgar. E é isso aí, a gente agradece pela audiência. E antes de acabar, a gente
um tem agradecimento que... da Mobile por patrocinar
mais uma vez. Ah, é, falar pelo nosso patrocínio da Mobile.
E agradecer a galera que escuta, né, que acompanha a gente. Eu sei que é uma tarefa árdua, né, escutar a gente durante uma hora de suas vidas.
A gente então, pede desculpa.
Não é fácil, né, perder tempo com isso. Mas, cara, agradecer, né, por saber que vocês são tão loucos quanto a gente, né, porque, sinceramente, não é nem pra você estar escutando de verdade isso.
Tirando as últimas palavras, Jesse?
Não, cara, eu queria agradecer também aí pelo convite, pela lembrança, foi um papo muito bom, muito, muito legal. Qualquer coisa, da mesma forma, também estamos aí, é só dar o alô, que no que eu puder contribuir, eu contribuo. No que eu puder atrapalhar, eu não atrapalho.
É isso. Então é isso aí.
Não, pode atrapalhar.
Você que não acompanhou pela live de Gessner, segue ele aí, a Twitch dele tá aparecendo na tela. Não sei se dá pra botar o link, mas vou botar o usuário. E me siga também, né? Por favor, me siga também, que eu sou streamer lá.
Obrigado,
também.
Gente, só ele, não me segue não,
Lá na Twitch, segue o elenco aí, segue o elenco aí inteiro, tem as redes sociais aí da gente aí na descrição.
Por favor.
As redes sociais de Gessner também estão tudo aí. E é isso aí, obrigado por estar escutando mais um RibaCast, perdendo mais tempo da sua vida com esse maravilhoso nosso convidado que está aqui.
Ah, procure um médico.
Sempre bom recomendar.
É isso aí, galera. Valeu.
Valeu, gente.